Radio Show.
Eu não sei porquê, mas eu acho que eu tenho que dar umas pastilhas mentoladas pra esse locutor, porque ele tem uma voz meio rouca assim.
Thunder Radio Show.
Quem contratou?
Chico Malta. Aliás, boa noite, Chico Malta.
Boa noite, mentira. Como vai você? Foi você que contratou.
É, fui eu. Boa noite, Leandro. Tudo bem?
Olá. Tudo bem? Bem? Olá, tudo
olá,
bem?
Olá, olá. Tudo bem?
Tudo ótimo. Como você?
Eu almocei ao lado dele no domingo. Olá, tudo bem?
Você almoçou ao lado do Paulo Henrique Amorim?
É.
Ele estava simpático? Ele estava bem? Ele estava feliz?
Não, mas eu não almocei com ele.
Ah, não.
Quer dizer, você cancelou o almoço comigo para ter esse dissabor,
não,
né?
No sábado, Leandro. Não, não é um dissabor.
Eu só queria mais volume, eu queria ouvir minha volume, voz. Sabe? Eu queria ouvir minha voz.
Eu tirei daqui e pus ali, só um minutinho, tudo vai ser resolvido.
Tá bom. Carolina, boa noite.
Oiê.
Você tá bem?
Tô ótima.
Tá lacônica?
Não. Eu não sou lacônica.
Você é sim.
Eu sou.
A gente queria dar boa noite ao nosso convidado especial de hoje, ele mesmo, Flávio Gomes.
Boa noite.
Como vai você, meu amigo?
Eu vou bem, Tadeu.
Você tá feliz?
Eu tô adorando isso aqui.
Você tá feliz?
De verdade, tô, claro, claro.
Hoje foi um dia importante pra você, que eu sei.
Foi um dia importante. Hoje eu fui buscar um carro novo que eu comprei, espetacular.
Especificações, detalhes e pormenores pessoais.
Fabricado na União Soviética em 1991, na cidade de Tolyatti,
sim,
que fica no oeste da União Soviética.
Ah,
Essa cidade, ela foi erguida para que a fábrica da Lada pudesse ser construída ali. Não havia uma cidade, foi construída uma cidade, e ela se chama Tolyatti, que é um nome italiano, né?
Mas é nos domínios russos.
Sim, e ela se chama Tolyatti numa homenagem a um dos principais dirigentes do Partido Comunista Italiano. Porque a Lada ela nasceu a partir de uma troca entre os governos da Itália e da União Soviética. A União Soviética mandou aço para a Itália, e a Itália, através da Fiat, ofereceu uma fábrica e um projeto de um carro.
Uau!
Que era o Fiat 124 italiano. A Fiat ia deixar de fabricar aquele carro, então cedeu à União Soviética todo o maquinário, todo o ferramental, o projeto do carro, os direitos de produzir o carro, e daí nasceu o nosso glorioso Lada Laika.
Que é aquele, o Laika!
Aquela coisa linda, né?
Que veio pro Brasil em 91?
Em 90.
90.
Em 90. Assim que
Fernando Collor de Mello falou assim, isso, vamos abrir as importações!
Esse carro é o segundo carro mais vendido na história da humanidade.
É mesmo?
É, porque ele só perde pro Fusca.
Uau!
Foram mais de 20 milhões de unidades fabricadas até 2011, 2012, até agora.
Os seus Ladas são todos antigos.
São todos antigos.
É daquela primeira fase de importações.
Da fase da importação brasileira. É,
sim.
Da importação
brasileira. Por que você acha que não deu certo?
Hoje não é um Laika, fui buscar um outro.
Por que não deu certo a Lada no Brasil?
Porque o grande apelo de venda da Lada era o preço. Era o valor dos carros, sim, que era muito baixo. Custava 6 mil dólares um Laika, por exemplo. Motor 1.6, 4 portas. Isso. Um carro, ok. Mas aí o governo Itamar, quando baixou o IPI para os carros 1.000, brasileiros, né? Esses carros passaram a ser competitivos com os preços da Lada.
Entendi.
E aí era mais jogo comprar um Gol, comprar um Fiat, comprar um Corsa, sei lá o quê.
Sei.
Nem Corsa nem existia ainda. Mas um Chevette, porque havia toda a rede de concessionários, sim, assistência técnica e tal. E a Lada não, a Lada estava chegando.
A Lada não chegou a fazer uma montadora ou pensar nisso.
Não chegou a fabricar.
Mas pensavam nisso.
Acho que não. Que naquela época, na década de 90, ninguém veio montar carro no Brasil. A Lada passou a importar carro, né?
Sim.
Importou muito carro, 4 modelos, e durou até 95.
Eu vejo Nivas na rua até hoje.
É um dos grandes jipes, né, do mundo. O Niva, os jipeiros adoram.
É?
Amam de paixão.
É verdade. Tem clubes do Niva.
Tem.
E você acha que os automóveis chineses do momento eles são futuros Ladas, assim?
Não.
Tipo, vão acabar sucumbindo?
Não, a Lada é muito melhor. A China, em algum momento, vai fabricar carro bom. Eles copiam.
Não só imitações.
Não, eles copiam tudo. Em algum momento eles vão fabricar como a Coreia fabrica hoje, né? Em algum momento, acho que sim. Acho que vão fazer. Agora, é algo que a indústria tradicional vai ter de combater. Hoje, a China, algumas grandes montadoras chinesas são donas de montadoras como a Saab, por exemplo.
Sim.
A Saab foi comprada por chineses.
Sim.
Que é um fim do
inclusive
mundo.
Inclusive os aviões?
Não.
Só os automóveis.
A operação de automóveis é separada.
A Jaguar é indiana.
A Jaguar é indiana da Tata.
Isso. Que coisa!
É o fim do mundo.
Mas os Jaguares continuam espetaculares.
Eu não sei, não tem nenhum.
Mas eu adoro. Adoro, teria ter um Jaguar.
Jaguar
antigo. Uma vez eu fui pro show,
uma vez, hein? O único Jaguar que vale a nossa menção é o E-Type, né? Aquele Jaguar que tem.
Maravilhoso.
Enorme. E o cartunista.
Certa vez. Também. Certa vez estava
atrás. Boa noite, Leandro, Chico. Eu não falei boa noite, Carolina. Porque a gente engatou esse papo furado aí de carro. E eu não falei oi pra ninguém. Já estou aqui há algum tempo, já falei boa noite pessoalmente, obviamente, mas boa noite a todos.
Mas eu só queria dizer que uma vez eu fui comprar um carro antigo, né? Daí eu tava com aquela ideia de comprar um carro antigo. E o consultor para carros antigos, quem era?
Quem?
Flávio Gomes. Daí eu e Carolina Mendes fomos até... Onde foi aquela cidade? Águas de...
Esse dia foi
incrível. Águas de Lindóia.
Onde era um grande encontro de
isso. carro. E aí eu tava atrás de um Jaguar, era um Jaguar 73, eu acho, 72, que tinha dois tanques. Era uma loucura o carro. Você olhava pro carro, lembrava dos Persuaders. Lembra dos Persuaders?
Lembro.
Roger Moore e Tony...
Curtis? Não.
Curtis! Exatamente. Enfim, fiquei apaixonado pelo Jaguar. Vou lá ver o Jaguar. Eu ligo pro Gomes e falo assim, Gomes, tô vendo um Jaguar, mandei uma foto pra ele. Assim, porra, Thunder, carro de velho brocha, você tá louco? Eu desencanei do Jaguar. Por medo, né? Logicamente. Enfim, a gente podia começar. Hoje é um programa autenticamente português, né?
Não duro.
Faremos um programa português em homenagem não só a Gomes, como a Duarte e a Portuguesa de Esporte, e todos
Mendes. Não ao Vasco.
Mais, o Mendes é português.
Pouco mais ao norte.
Não ao Vasco que elegeu o presidente hoje, né?
Mendes é um rival,
a gente vai
né?
falar sobre isso, viu, Leandro?
A gente vai falar.
Porque é assunto sério.
É seríssimo.
Você não acha que é sério?
É seríssimo. O Vasco tem um grande passado pela frente.
Muito bom. É isso, Leandro. Vou usar essa frase amanhã no meu programa e vai ficar como de autoria minha, obviamente.
A gente vai ver uma banda portuguesa de rock. Eu acho que talvez a banda mais bem sucedida do rock português, que é o Chutes e Pontapés. Conhece?
Conheço.
Vamos ver uma música do Chutes e Pontapés.
Vamos.
Chutes e Pontapés. Viu o show aqui no Brasil?
Não vi, Thunder.
Você viu, Chico?
Não vi.
Você viu, Carolina?
Quê?
O show dos Chutes e Pontapés.
É, tá.
Eu não vi, ligado. Não,
sempre lacônica.
O último show que eu fui foi o do Roger Hodgson. Agora.
Ah, e aí?
Continua. Eu chorei até no show.
É mesmo?
Fiquei tão emocionado.
Somos dois.
Você foi também?
Eu fui em Belo Horizonte.
Olha só. É,
eu fui aqui no Espaço das Américas, sim, né? É, quando ele cantou Hide in Your Shell, eu chorava. Eu fui sozinho, porque minha namorada não gosta e tal, não sei o que. Eu tava trabalhando também.
Sim.
E foi muito legal.
É?
Muito legal.
É, foi. Eu fui pra Belo Horizonte ver esse show. Era uma coisa que eu tinha com meu tio. A gente foi, pegou a estrada junto pra ver o show em BH. Não queria ver aqui.
Que delícia.
E era véspera de eleição, né? Era o sábado de véspera de eleição. Ah. E entre a primeira e a segunda música, o camarote do show começou a gritar o nome de um candidato à presidência. Aquilo foi muito triste.
Candidato
do Aécio.
Você falou no masculino.
Eles estávamos em BH, né? Então o camarote gritava Aécio, Aécio.
É mesmo?
Mas apesar disso eu consegui me emocionar bastante.
Foi um bom show.
Muito bom show.
Quer dizer, nome do camarote.
Muito bom show. O velhinho parece que ele está no começo da carreira.
E uma coisa legal que ele estava genuinamente feliz de fazer o show, né?
Sim,
é engraçado isso, porque é um cara que já tocou pra estádios, pra multidões, na época do Supertramp e tal.
Uhum.
É um público ali, sei lá, 2-3 mil pessoas, pequeno. Mas o cara com uma alegria, né? De ver que as pessoas cantavam as músicas dele.
Acho que esse é o segredo. Legal. O Paul McCartney veio pra 7ª vez ao Brasil e tá felizão de tocar aqui de novo, cara. E eu estaria felizão de poder vê-lo de novo.
Com gafanhoto. Da última vez tinha um gafanhoto em cima dele e ele voltou.
Teve gafanhotos no primeiro show.
Um show em Goiânia.
É isso.
Invasão de gafanhotos.
É verdade.
Cara, se aqueles gafanhotos pousam em mim, cara, eu tenho... eu desmaio. Eu tenho pavor.
São bichos estranhos.
Estranhíssimos.
São estranhíssimos.
Eles mordem.
Ah, pra quem não sabe que está vendo o programa, a gente tem hoje aqui Flávio Gomes. Vou dar um breve relato das suas atividades profissionais. É, Flávio Gomes começou no Jornal Popular da Tarde, confere.
Confere.
Ele trabalhou na Rádio Cultura,
sim,
trabalhou na Rádio USP, na Rádio Jovem Pan, onde colecionou muitas amizades. Rádio Bandeirantes, Jornal Folha de São Paulo, Revista Placar, Jornal O Lance, na ESPN Brasil e hoje trabalha na TV Fox Sports. Foi professor de jornalismo na FAAP, escritor do livro O Boto do Reno, diretor do site Grande Prêmio, proprietário da agência Warm Up, um dos fundadores, inclusive, da categoria automobilística Classic Cup. É isso? Isso confere? Mesmo,
confere.
Onde começou correndo com um DKV e hoje corre com um Lada.
Um Lada.
Caceta, Flávio, como caceta. É que faz?
Pra fazer tanta coisa?
É.
Não, vai fazendo, Thunder. Você já fez muito mais do que eu, provavelmente. Mas,
comecei, é muito amor, hein?
Eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar em jornal com 17 anos.
Sim.
E rádio sempre foi uma grande paixão. Por isso que eu tô aqui hoje. Eu parei de fazer rádio. É uma coisa, uma coisa que me dói, me machuca.
Tô vendo isso, tá? Tô vendo isso.
Eu fiz 8 anos na Jovem Pan. Eu fiz mais 5 na Bandeirantes. Mais 6 ou 7 na ESPN. Comecei em rádio, meu primeiro emprego remunerado.
Foi na Cultura ou foi na USP?
Na verdade, eu era funcionário da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC.
Explica isso melhor.
Quando eu estava na faculdade, eu tinha um professor de rádio chamado Gregório Bassic, um amigo dele chamado...
Gregório
Bassic, vocês conhecem?
Conheço.
Gregório.
Produtor do Globo Janra, né?
É, isso.
Ah, então eu conheço.
Ele era um dos professores de rádio na faculdade, tá. E um amigo dele chamado João Bosco, do Jardim de Almeida, trabalhava na BBC, estava voltando para o Brasil para montar um núcleo de divulgação científica.
Mas era aquele João Bosco?
Não. Ah, tá. Esse João Bosco perdi totalmente a pista, não acho lugar nenhum. Mas enfim, aí não, é sério, porque a gente hoje tem ferramentas para encontrar e eu não encontro, é incrível. Aí o João veio montar um núcleo de divulgação científica, uhum, e isso se traduzia num programa de rádio de ciência, chamado Encontro com a Ciência.
Que demais!
Na Rádio Cultura.
Tipo, ele era mundo de Bikman, assim, só que sério.
E aí o Gregório me indicou pro João Bosco e eu fui contratado como repórter. A equipe tinha... Eu, o Nivaldo Freixeira, que hoje acho que está na Gazeta, na TV Gazeta, não sei, a Anitta Natividade, a Glória Malavolha, o Fábio Malavolha chegou a trabalhar com a gente, e a gente fazia um programa de rádio de ciência, semanal, era incrível, gravava tudo em fita de rolo, editava na Gillette, era espetacular. Foi
em que ano isso?
84 eu comecei.
Caramba!
Foi até 86. E no final desse projeto de divulgação científica, o programa foi para a Rádio USP.
Tá.
E quem gravava as vinhetas do nosso programa, que passou a se chamar Tome Ciência, era um cara chamado William Bonner.
Ah, genial, genial!
A vinheta do
grande
programa
Bonner.
Era Bonner. Eu uso isso pra impressionar as pessoas. Eu digo que eu trabalhei com o William Bonner. Não é propriamente verdade. Ele fazia as vinhetas, eu nunca vi o William Bonner, mas eu vi uma vez num hotel. Mas trabalhamos juntos, fizemos o mesmo programa. Eu era muito mais importante do que ele. Ele gravava vinheta só.
Isso era um vinhetista.
Exato. Eu era o repórter e editor do programa. E depois daí eu fui para a Folha de São Paulo trabalhar com ciência também. Mas
ciência na Folha de São
Paulo? Porque o meu currículo com ciência era muito bom. Fiquei 2 anos entrevistando geneticista, astrônomo...
Mário Schemberg,
entrevistei o professor Goldenberg. Gente, assim, meu currículo de jornalista científico era muito bom. E aí a Folha abriu um concurso, abriu vaga, e eu me candidatei, porque eu ganhava muito mal, e acabei sendo aprovado. Mas o meu sonho era trabalhar com esporte, sempre foi. Trabalhar na Placar era tudo que eu queria na vida.
Pelo futebol ou pelo automobilismo?
Pelo futebol. Minha paixão de moleque era futebol.
Chegou a jogar futebol?
Joguei.
Fala a verdade.
Joguei, ó, eu joguei e joguei 4 anos, quase profissionalmente, eu diria.
Onde?
Não vou dizer profissionalmente, mas eu morei em Campinas, quando eu fiz o colegial em Campinas, meu pai se transferiu pra lá, e eu joguei num time chamado Rigeza, de Valinhos, que disputava o campeonato nas categorias de 12, 13, 14 anos, que era a minha idade, disputava com Ponte Preta, com Guarani. Eu fiz preliminar no Brinco de Ouro.
Caramba.
No Moisés Lucarelli. E eu jogava no gol, apesar desse meu tamanho todo aqui.
Ok.
Mas era ótimo goleiro, porque...
Um goleiro mexicano, assim.
Não, quando eu tinha 14 anos, entendeu? Eu tinha esse tamanho aqui.
Sim.
Não era tão baixo.
Tá. Né?
Hoje, um moleque de 14 anos pra jogar no gol precisa ter 1,90m, senão não vai jogar em lugar nenhum.
É.
Eu joguei bola até entrar na faculdade. Aí eu vim pra São Paulo e aí o resto é história.
Ah, isso aí nos anos 70, então.
78 até...
A referência era o Félix ainda.
O meu ídolo, goleiro ídolo, era o Zecão, goleiro da Portuguesa de 73. E depois o goleiro chamado Everton, que foi goleiro da Portuguesa, ele veio do Estrela do Rio Grande do Sul. Foi goleiro no final dos anos 70, ele estreou no jogo contra o Corinthians, no Pacaembu, com 50 mil pessoas. E ele deu um chapéu no Sócrates com a mão. E o português empatou 0-0. Dali em diante, esse cara passou a ser o maior goleiro da história do universo pra mim. Grande Everton. Depois foi jogar na Ilha da Madeira, em Portugal, ficou um tempão lá e eu acho que tá lá até hoje. Trabalhando, não jogando.
Você sabe que essa história que ele lembrou de Campinas pra São Paulo, né? E sabe que uma vez eu fui... Eu era muito mais menino do que sou hoje. Ainda sou menino, não sou, Tander?
Você é bem menino.
Ah, que bom.
Você é bem menino.
Que bom.
Quantos anos você tem, né?
Eu tenho 30 anos e um mês.
Menino.
E eu fui entrevistar Flávio Gomes a respeito de uma das paixões dele, que era São Paulo.
Você me entrevistou? O time São Paulo? O time São Paulo?
Não,
time
São Paulo
é uma cidade.
Era um quadro sobre jornalistas esportivos que tinham outras paixões. Então eu entrevistei Marília Ruiz sobre café... Mauro Beto sobre música napolitana. E o Flávio Gomes, a paixão dele, ele me disse, era a cidade de São Paulo.
Ok.
Entrevistei e eu tinha uma namorada na época que me inventou de levar um gravador analógico.
Certo.
Já lembrei de dar o play.
Sim.
É, em vez de levar a fita de rolo.
É.
E é naturalmente que a entrevista sumiu da merda do pendrive. Aí liguei pro Flávio Gomes, a entrevista, infelizmente... Sumiu, o que que eu faço? E a resposta dele foi: bom, agora você enfia o dedo no cu.
E rasga.
E rasga.
Entendi.
Foi essa.
Foi uma aula de jornalismo.
Foi uma aula de jornalismo.
Você, quando começou a cobrir Fórmula 1, você estava já na Folha de São Paulo?
Tava na Folha.
Você usava equipamentos analógicos?
Ou... Analógicos. Eu vou te contar um negócio, Tander, outro dia. Bom, primeiro, quando eu comecei a trabalhar, a cobrir Fórmula 1, foi em 88, meu primeiro grande prêmio.
88?
88.
Você tinha quantos anos?
Eu tinha 23.
Uau.
Foi o primeiro grande prêmio do Senna na McLaren, em Jacarepaguá, no Rio.
Ok.
A gente usava, ainda naquela época, Telex. Telex, para quem acha que o mundo começou semana passada, é uma máquina.
É inacreditável.
É um
essa
teclado.
Máquina.
É um teclado. Cara, ela é um teclado igual do seu
eu
computador.
Eu acho mais sofisticado que qualquer outra coisa.
Sim,
que
isso. É espetacular.
Eu teria um em casa.
Que você. É um tecladão, né? Que você escreve o seu texto e ele, na medida que você vai escrevendo, ele perfura uma fita. Uma fitinha. De uns 3, 4 centímetros. 3 centímetros de largura. E essa fitinha. Toda perfurada, ela é o teu texto. E aí você coloca essa fitinha numa outra máquina que transmite para uma outra máquina igual. Ela tem um endereço, como se fosse um e-mail, digamos assim, mas é um endereço telegráfico. Então eu estava na Hungria e na sala de imprensa...
Cabos
eu...
submarinos.
É. Como mas hoje nós temos o satélite e tudo, mas também tinha satélite, já tinha satélite telefônico, sei lá. Mas enfim, aí o texto que você escreveu, ele começa a aparecer, a ser datilografado.
Uri Geller, né?
É, na máquina igual do outro lado, e é o que a gente usava. E eu fui usar computador, primeira vez, num grande prêmio na África do Sul em 92. Okay. Porque em 91 foi o último ano que a Fórmula 1 baniu o Telex das salas de imprensa. Porque todo mundo já tinha computador. Eu usava o Telex.
92?
92,
baniu. Não fazia ideia que existia um computador.
Desculpa. Não, já, em 91 eu já fui fazer corrida com um laptop, mas deu cagada mesmo? No México. Eu fui fazer uma corrida no México e aquela corrida que o Senna capotou num treino, ele capotou na curva peraltada. E ele tava machucado porque ele tinha caído de jet ski aqui em São Paulo, aqui no, em Angra. Tava com a cabeça machucada, aí capotou, foi uma merda federal. E aí, pra mandar as matérias, eu tava com o computador pela primeira vez, e quando eu fui, você precisa de uma linha telefônica, né? Hoje não, hoje é tudo por Wi-Fi e tal. Mas você precisava conectar o teu computador numa linha telefônica. Sim. E discar um número. De um negócio chamado Infonet. que te conectava, com o computador do jornal. E você transmitia a estrondosa velocidade de 2.400 kbytes por minuto.
Ou seja,
só texto, você podia mandar e tal. E aí, quando eu escrevi meu texto, eu fui mandar, fui transmitir, eu não tinha uma linha privada, não tinha alugado, era muito caro. Aí eu fui na central telefônica da sala de imprensa e tinha duas mexicanas, parecia um filme no ar dos anos 40, com aqueles elásticos plugando uma linha aqui, outra ali e tal, os jornalistas todos enlouquecidos e tal, e eu desisti de computador naquela corrida. Mas eu falei assim, eu não vou usar esse negócio.
Como você fazia para
mandar as matérias? Aí eu continuei mandando por Telex. Isso foi em 91, Telex. Até o fim de 91. Em 92 a Fórmula 1 baniu, avisou, olha, não tem mais Telex, acabou. E aí eu fui obrigado a usar o computador.
Cara, meu primeiro e-mail foi em 2001. Meu primeiro e-mail, minha primeira conta de e-mail.
96.
Que maluco, cara.
E era assim, mandar matéria era um negócio muito difícil, né? Eu fui fazer uma corrida uma vez em Monza, em 89. Gente, se eu estiver falando muito, vocês falam, vocês me cortem, se estiver chato, vocês vão falando. Foi um grande prêmio, o primeiro grande prêmio, 89, porque o Prost já tinha acabado de anunciar que ia correr na Ferrari.
Tá.
Então, a torcida toda em Monza torceu pro Prost, claro, tal, aquela coisa toda. E eu lembro que eu cheguei e eu não tinha computador ainda, tal, eu fui escrever a matéria, um cara me avisou que tinha uma central de telex no Correio, no centro da cidade. E eu tinha acabado de chegar, não tinha nem para o autódromo. Eu fui lá, porque por causa do horário e tal. Quando eu cheguei, eu tive de escrever à mão o meu texto, entregar para um cara que, por sua vez, iria digitar e perfurar a fita para poder transmitir. Quer dizer, essas coisas. E hoje é muito fácil, ainda bem. Se tem uma coisa que eu não tenho muita saudade, é dessa dificuldade. Era muito foda.
Mas era mais romântico.
Pode falar palavrão aqui também?
Muito palavrão. Era muito
foda. Uma vez eu estava na Alemanha, na antiga Alemanha Oriental, eu estava em Dresden. Uhum. Tava entre uma corrida e outra, sei lá o que eu tava fazendo.
Você foi comprar um automóvel.
Não,
fala aí.
Eu li o livro. Não, mas não, foi bem antes. Acho que tinha uma época, nessa época que tinha muita corrida na Europa, eu ficava lá durante um mês e pouco, fazia duas, três corridas. E aí acho que era entre Hungria e Alemanha, alguma coisa assim, e eu fui pra Dresden. E às vezes você, pra conectar o teu computador, você precisa conectar na linha telefônica, precisava, né?
Ok.
Só que o plug de telefone. Hoje é tudo igual, mas assim, nos anos 80, 90, cada país tinha um plug diferente. A conexão brasileira era de um jeito, na Alemanha era outro, na antiga Alemanha Oriental era outro, na Inglaterra era outro, na França era um cu, cara. Mas eu tinha o quê? Eu tinha um fiozinho, duas garrinhas metálicas, eu desmontava os telefones na parede da linha telefônica e descascava os fios e ficava com o fone de ouvido no computador até pegar a linha, entendeu?
Meu Deus!
E aí fazia e discar e mandar matéria. E chegava. Chegava do mesmo jeito.
E hoje deve ter foca saindo da faculdade aí, reclamando de...
Reclamando que o Wi-Fi tá ruim.
Mano, meu Wi-Fi não funciona. A rede não funciona.
Thunder, temos o Twitter aqui...
Oi?
Bem agitado, o Twitter.
Por favor.
Posso falar o nome dos merdinhas?
Não, por gentileza.
Pode, eu convoquei.
Esse é o tratamento
que saudade do hoje. Saudade do bem merdinhas.
Bem merdinhas. Eu vou voltar. Bom, temos aqui o Henrique Vinícius, o Gabriel Show, que disse, você chorou no Roger... Hodgson trabalha desde os 17 anos, ama a rádio, entrou na Placar pelo futebol e era goleiro.
Ele está assistindo.
Isso porque está assistindo e quer o coisa.
O Leandro de... Ele quer ganhar alguma coisa, claro.
Tem o Leandro de Holanda escutando desde a América Central, mas se ganhar pode mandar para o Rio de Janeiro. Busco o Boto do Reno há tempos. Abraço.
estantevirtual.com.br.
Aí.
Temos também aqui a Lívia, a Flávia, Rubens Rocker, Alexandre Capitão, Júnior Cardoso.
Alexandre Tami, Capitão, a gente torce pra Portuguinha.
Rick Schmidt, Grego. O Renato disse que você chorou no show do Roger Waters.
Hodgson.
opa.
Foi no show do Chutos e Pontapés. Paloma
não foi, Jardim, não foi no show.
Não tá ouvindo direito.
Tá distraído.
E tem o Bellini também que está nos ouvindo.
Grande Bellini?
Bellini?
Uau, um clássico.
Pô.
Muito bom.
Legal.
Tô chocado. Olha só. Você começou a cobrir a Fórmula 1. Evidentemente, você chegava perto dos pilotos brasileiros.
Muito mais do que hoje.
Então você se aproximou de Nelson Piquet, você se aproximou de Ayrton Senna.
Sim.
Qual que era mais legal?
Eu peguei o Piquet numa fase ruim.
Ele tava já casmurro?
Já tava...
Puto com o Senna.
Puto com a equipe, com a Lotus na época. E puto com o Senna, porque o sucesso era o Senna.
É, né? E o Galvão...
E a Globo sempre... alimentou muito essa idolatria.
Sim.
Essa
quase... Começou com o Senna, né?
Não.
Não?
Aí que dá.
Começou com o Piquet?
Não, também. A primeira vez que o Tantantan foi executado foi pro Alan Prost.
Você tá brincando?
Sério? O tema da vitória. Ele era executado apenas no Grande Prêmio do Brasil. Ele foi criado para ser executado apenas no Grande Prêmio do Brasil.
Mesmo?
E quando o foi criado o tema da vitória, eu sempre esqueço o nome da pessoa, mas enfim, é fácil de achar. A primeira corrida em que ele foi executada foi o Prost que ganhou, em 86, se eu não estou enganado, em Jacarepaguá.
Tá.
É muito legal você ouvir o tema da vitória. Tem no YouTube. Você ouvir o tema da vitória com o Prost ganhando é o máximo, né?
Que louco!
E depois.
Pelo maestro Eduardo Souto Neto.
Isso. Exatamente. E aí, depois de algum tempo que ele passou a ser executado a cada vitória brasileira.
Certo.
Mas não foi nem o Senna o primeiro.
Foi
o Piquet. Uma vitória do Piquet. E aí, ficou como musiquinha do Senna e tal, porque
ele, lógico, ganhava todas.
Ele vai passou nesse período que o Piquet parou de ganhar, ele continuou e o Senna começou a ganhar.
Sim.
Então ela foi muito mais executada pro Senna do que pro Piquet.
Então você pegou um Piquet meio amargo.
Peguei um Piquet meio amargo. Peguei um Piquet...
Mas ele era legal com você?
Ah, era. O Piquet sempre foi muito zoeiro, né? Muito parecido com o que ele é agora.
Esse grande prêmio ele foi espetacular.
Foi um grande prêmio,
foi legal, né?
Ele já fez coisa como quebrar meu gravador.
Ele fez isso?
Já fez...
Propositalmente?
De sacanagem.
Que legal.
Gente, assim, o Piquet tem umas coisas legais, assim. O Piquet, apesar de muita gente achá-lo antipático, muita gente achar que o Piquet é mal educado e tudo mais, ele é um doce, dependendo de quem vai falar com ele. Eu lembro que uma vez em 89, eu tava em Monza, e ele tava na Lotus, a Lotus é uma merda desgraçada, o Senna, esse mesmo ano, 89, o Senna ganhando tudo, na bica pra ser campeão e tal, e eu cruzei com ele no paddock e chamei ele. Nelson, preciso falar um negócio com você. Aí ele, deixa o saco, não sei o que e tal. Eu não queria entrevistá-lo. Na verdade, eu tenho um mecânico, um amigo meu mecânico, que chama-se Miguel Crispim, que é uma lenda do automobilismo brasileiro. Ele era o chefe dos mecânicos da equipe da VMAG, DKV.
Uhum.
E o Crispim é meu mecânico até hoje, assim, é meu irmão, um amigão. E o Crispim, quando ele acabou a VMAG, a DKV, ele passou a trabalhar com Fórmula V, Fórmula Super V, onde o Piquet corria. O Piquet vinha correr de Brasília, ficava na casa do Crispim, dormia na casa dele, o Crispim ajudava ele com tudo, a levar as coisas para o autódromo e tal. E o Crispim é um negão, tá com 76, 75 anos hoje. E quando eu encontrei o Crispim, que eu tinha carro de corrida, DKV e tal, o Crispim me falou do Nelson. Falei assim, poxa, eu fui tão amigo do Nelson, sim, a gente teve. Agora, depois que ele foi pra Fórmula 1, a gente nunca mais se viu, tá? Se você encontrar com ele, pô, dá o telefone pra ele. Então, quando eu encontrei com o Nelson em Monza, e ele me xingou, não quero falar, não quero dar entrevista, falei assim, não quero te entrevistar, tô aqui, ó, peguei o papelzinho, falei, tô aqui com o telefone do Crispim. Quando ele ouviu o nome do Crispim, o olho dele brilhou de tal forma, ele falou assim, caralho! Putz, eu tô falando palavrão.
Caralho,
você conhece o Crispim? Eu falei assim, conheço. O Crispim tá mexendo no meu DKV. DKV, puta que pariu!
Ah, que do caralho!
Ele me abraçou, pegou o telefone, ligou pro Crispim.
Que demais! Né,
e voltaram a se encontrar. Então, essas coisas do Piquet, você vê. Lembrou do mecânico que ajudava ele na Fórmula Super V, que ele tinha 20 anos de idade e tal. E isso nele é muito sincero. Ele é legal por causa disso.
E o Senna?
O Senna era muito chato, assim.
Vedete, assim?
Não é isso. O Senna era um cara muito estranho. Ele era um cara que...
O Piquet sempre falava isso.
Ele sempre foi... O Senna tem como paralelo feminino a Xuxa. São pessoas esquisitas, no geral, sabe aquela coisa? O Senna não era incapaz de ganhar uma corrida e abrir um sorriso e falar, putz, meu carro tava muito bom hoje, puta do caralho, foi, né, puta, os caras da Honda são muito bons e tal. Não, ele sempre atribuía qualquer vitória dele a alguma coisa divina, entendeu? Então, não, foi Deus que me deu, foi Deus que me levou até a vitória, não sei o quê. Tudo pra ele era uma coisa meio, era uma epopeia, né?
Sim.
Quando, na verdade, era só corrida de carro, não era muito mais do que isso. Sim. Inclusive, ele tinha o melhor carro de todos, o melhor motor de todos, a melhor equipe de todas, e ele era o melhor piloto ali na época que ele corria com o Prost, ele estava ali, né?
Sim.
Ele é um dos melhores, sem dúvida. Então, ele tinha essa mania de transformar tudo em algo sobrenatural.
Dramático, né?
É, Mas ia um pouco além, sabe aquela coisa? O Senna não bastava fazer uma puta volta e fazer a pole em Mônaco. Ele tinha que ver Deus na volta. Ah, ele tinha que entrar num túnel infinito e
fechar
o
caralho, os olhos.
E eu vi Deus que guiou. Falei, porra, Deus do cacete, você tem um puta carrão aí. Um puta... entendeu? Não bastava ele ganhar uma corrida.
Aquele lance quando ele teve aquelas câimbras, que ele passou mal porque
perdeu as marchas. Aquilo aconteceu aqui.
Ele invocou Deus ali também.
Foi também. Aquilo aconteceu no Grande Prêmio do Brasil, que ele ganhou pela primeira vez, em 91, que o carro da McLaren era muito melhor que todos e tal, e ele, na Interlagos, ele andava bem, com chuva mais ainda e tal, mas foi nas últimas voltas, não foi algo que ele teve de correr a corrida inteira com uma marcha só, e correr uma corrida inteira com uma marcha só também não é uma coisa tão desgastante fisicamente assim.
Não?
Né? Ah, não, por que seria? Você acelera o carro e vai embora, só que você vai perder tempo. Perde muito tempo, tanto que ele tinha 40 e poucos segundos de vantagem para o Patrese, que era o segundo colocado.
Tinha
um lance
da direção, que tinha perdido a força hidráulica, daí ele tinha que fazer um esforço hercúleo, e Deus...
Não. É aquilo, quer dizer...
Era o braço, ele era tinha, do Brasil.
Para ele ganhar no Brasil era um negócio muito... Era quase uma obsessão, porque ele, o Senna nunca correu no Brasil de carro. O Senna foi fazer a carreira dele fora do Brasil. Show. Então, quando a Fórmula 1 veio para o Brasil, quando ele entrou para a Fórmula 1 em 84, ele não ganhou, ele correu 84, 85, 86, 87, 8, 89, 90, só foi ganhar uma corrida aqui na oitava tentativa dele.
Sei.
Então era uma coisa, era uma obsessão mesmo. Então acho que o desgaste emocional, ele era um cara muito tenso, obcecado. O tempo inteiro e tal. Acho que isso fez com que ele acabasse a corrida em frangalhos, mas não foi exatamente o negócio de estar com uma marcha só, não.
E daí, assim, eu lembro que em 95... Sim.
O Leandro de Holanda manda uma pergunta aqui.
Quem?
Boarque? Leandro de Holanda, só de Holanda. É verdade que no meio da ultrapassagem sobre o Senna, o Piquet mostrou o dedo?
Não. Tem uma ultrapassagem que é aquela clássica do Grande Prêmio da Hungria, de 86, que o Piquet faz uma ultrapassagem sobre o Senna por fora, ele de Williams, o Senna de Lotus. E uma ultrapassagem belíssima, é considerada por muita gente a maior ultrapassagem da história da Fórmula 1. Mas não teve dedo, pelo menos na imagem da televisão.
Só faltava
o
teu
Piquet
dedo
até brinca que mandou e tal, mas pela imagem da televisão a gente não vê e não dava pra tirar a mão do volante ali.
E entre o Piquet e o Mansell não tinha uns dedos às vezes?
Ah, entre o Piquet e o Mansell tinha muita saca... O Piquet aprontava muito com o Mansell, né? O Piquet, por exemplo, no México uma vez, o Mansell tava com diarreia. E porque aquela coisa, como é que é? Mal de Montezuma, é isso? Quando você come. É isso, né?
Mal de Montezuma?
É, quando você come. Não, no México é foda. No México você não pode nem escovar o dente, ou pelo menos não podia, com água da torneira. Porque
é volume morto?
É pior.
É pior?
Não sei se tem coisa pior do que volume morto. É meio. Tá ali. E aí o Mansell teve caganeira.
Entendi.
Né? E o Piquet, no autódromo, tinha lá o banheirinho da Williams, que eles corriam juntos, e o Piquet foi lá uma hora e tirou o papel higiênico, simplesmente escondeu o papel higiênico do Mansell. O Mansell foi pro banheiro e ficou berrando, feito um louco, que precisava limpar a bunda e não tinha como. Então ele tinha essas coisas, assim. O Piquet era e sabia que a equipe trabalhava muito mais para uma equipe inglesa, queria que o Mansell fosse campeão e tal. No ano que o Senna foi, que o Piquet foi campeão, ele teve que usar muitos artifícios para conseguir derrotar o Mansell, porque tudo que ele fazia no carro, os mecânicos do Mansell iam lá e queriam fazer igual.
Claro.
Então ele tinha, por exemplo, ele para calibrar pneu, a calibragem dele, ele tinha um calibrador que era descalibrado. Então o cara via, ele calibrava, legal. Sei lá, colocava, sei lá, 18 libras.
É.
Marcava 18, mas na verdade estava colocando 22.
Putz,
aí o cara, o cabra lá via 18 e passava tudo pro Mansell e o Mansell calibrava, botava a calibragem errada.
Se dava mal.
Genial. E teve muita coisa dessa que o Piquet fez.
Agora, o lance do Berger jogar as coisas do Senna no helicóptero, essa história existe?
É verdade, né? O Berger e o Senna eram bem moleques, assim. O Senna teve poucos amigos na Fórmula 1. O Berger foi um deles. O Berger, o Butsen. Não teve muito mais, não.
Mas era o Senna pilotando o helicóptero?
Não sei disso.
E daí o Berger foi lá e jogou as coisas dele pelo.
É, porque o Senna teve uma vez que o Senna tinha umas molecagens também. Uma vez ele pegou, roubou o passaporte do Berger e no lugar da foto do Berger ele colocou uma foto de uma mulher pelada. E eles estavam indo, não sei se pro Japão, pros Estados Unidos, sei lá. Aí o Berger foi apresentar o passaporte na imigração e quando o cara abriu tinha uma foto de uma. Uma bunda. sei lá o quê. E aí deu problema, sabe? Aquelas coisas. Então eles tinham esse nível de aprontar um conto.
O Berger é citado num dos textos do Flávio Gomes que eu acho. texto para aula de jornalismo mesmo, pra, que é o texto do livro que fecha o livro O Boto do Reno, que conta a experiência da morte do Senna como um profissional e também como uma pessoa. Eu acho um texto primoroso para quem é jornalista e quer entender qual é a missão e quais são os conflitos de um jornalista. E você conta nessa história, inclusive, que você teve a chance, você tinha uma namorada que trabalhava no hospital de Bolonha, né?
Verdade, eu lembro dessa.
Você consegue dividir com a gente um pouquinho do sentimento desse dia, desse tempo?
Então, Leandro, essa história dessa cobertura, eu era jovem, eu tinha 29 anos, mas eu tinha plena noção e consciência de que era a grande cobertura da minha vida. Não iria acontecer nada mais parecido com uma tragédia dessa dimensão, né? Quer dizer, o maior ídolo esportivo do país morrer ao vivo, correndo, daquele jeito, né? Uma coisa violenta, sangrenta e tal. E eu trabalhava para a Folha de São Paulo, na Rádio Jovem Pan. Eu trabalhava no maior jornal do país e uma rádio que era então importante. E aí eu sabia que aquilo era assim, aquela era a minha grande cobertura. Eu não vou dizer que eu me derramei em lágrimas, fiquei chorando, porque tem muita gente que ficou mesmo, assim, muito, muito abalada, não é nem triste, chato. É triste, óbvio que eu fiquei triste, todo mundo ficou triste.
Meu pai ficou muito.
Era óbvio. Muito. Mas assim, nessas horas você não pode se deixar abalar, você não pode se comportar como teu leitor vai se comportar, né? Então eu procurei ser o mais fiel possível aos fatos, apurar o máximo que eu pudesse de coisas, porque eu sabia que a apuração ia ser muito difícil, porque quais eram as perguntas que tinham que ser respondidas ali? Por que que bateu? Né? O que que aconteceu no carro? Por que que bateu? E do que morreu? Como morreu?
Sim.
E se possível com a maior riqueza de detalhes que eu pudesse encontrar. E essas perguntas não iam ser respondidas pela Williams, pela FIA,
nem pelo muro da Tamboré.
Pelo muro, pelos dirigentes da Fórmula 1, não ia. E eu lembrei na ocasião, quer dizer, depois do domingo, né? O domingo foi aquela coisa muito intensa, tal, o cara morreu, não sei o quê, escreveu um monte de matéria, se preocupar com um monte de coisa que tinha que ter na edição, que eu tinha muito essa cabeça de editor ainda. E aí na segunda-feira foi o pior dia de todos, porque na segunda-feira a gente não tinha notícia, você não tinha o que dizer. O cara estava no IML, numa gaveta, ia ser submetido a uma autópsia.
Era feriado, né? Então não rodou jornal, né? Teve isso.
Na segunda-feira não teve jornal na Itália, porque ele morreu no dia 1º de maio. Então, eu lembrei na ocasião de uma menina que eu tinha namorado quando eu era adolescente em Campinas, quando eu morei em Campinas, italiana, que morou um ano no Brasil e voltou para a Itália. E eu fui namorado dela por alguns meses. Isso foi em 81, quer dizer, fazia 13 anos. E quando ela voltou para a Itália, a gente se correspondia, se escrevia, mandava carta, aquela coisa toda. E um dia ela me escreveu uma carta dizendo que estava grávida, que ia casar com um cara, e a gente acabou o nosso contato. Mas, naquela altura, ela já estava morando em Bolonha e estudando medicina. Era a única coisa que eu lembrava da Cristina. Ela chamava Cristina. Chama ainda. E aí eu lembrei disso quando eu estava lá, né, em Bolonha. Eu lembro até se você me largar em Bolonha hoje, eu te mostro o telefone público de onde eu fui encontrar ela. Porque eu falei, porra, eu preciso de alguma coisa do hospital, preciso de alguém que viu o cara, pelo menos, entendeu? Que recebeu o Senna, como é que ele tava e tal. E eu lembrei dela, falei assim, pô, essa menina veio pra Bolonha estudar medicina, ela podia ter virado médica, podia ter virado outra coisa, não sei, eu não tinha, era uma chance que eu tinha. Aí eu fui num orelhão e num telefone público e tinha a lista telefônica pendurada naquela.
Você foi atrás do sobrenome dela.
Eu lembrava o nome dela, Maria Cristina Gervasi. Aí eu peguei a lista telefônica de Bolonha, mas Tander, era a única forma de você encontrar pessoas.
Cara, assim, vai no Google, mano, vai no Google.
Em 1994. Aí eu peguei a lista de Bolonha, eu peguei, não achei, peguei a lista das cidades em volta, e uma daquelas cidades, Casaleggio, eu esqueci o nome. Lá pelas tantas, eu achei lá, Gervasi, Maria Cristina, doutoresa. Quer dizer, pô, doutoresa, ela virou médica, né? Tinha um telefone, telefonei. Porque o que eu queria, assim, vai que ela trabalha no hospital, vai que ela conhece a doutora Maria Tereza Fiedri, que foi quem atendeu o Senna, era uma chance que eu tinha de alguma coisa, não dá nada. Aí eu liguei, caiu numa secretária eletrônica, me identifiquei, não sabia se ela lembrava de mim e tudo mais. E cheguei à noite no hotel, tinha um telefonema dela. Ela Caramba, foi me encontrar. E o mais impressionante, ela fez parte da equipe que fez a autópsia do Senna.
Uau!
Ela se formou em medicina legal, morava em Bolonha, ali numa cidade próxima de Bolonha. Fez parte. E ela no IML, ela, na segunda-feira, ela me procurou. Aí você vai falar, como é que ela sabia que você trabalhava, que você fazia, que você era jornalista, fazia Fórmula 1 e tudo?
Lista telefônica.
Não, não. Uma irmã dela, quando eles voltaram pra Itália, a família dela voltou, uma irmã dela ficou morando aqui no Brasil. E casou aqui no Brasil. E, então ela devia me ouvir, ler, sei lá, eles deviam se corresponder. Então, quando a Cristina me encontrou no hotel, que ela me deu a minha última matéria da Folha, que depois eu me demiti, ela falou assim, porra, te procurei no IML, eu queria te mostrar o corpo, porque botar você lá dentro. Eu falei assim, mas como é que você sabia que eu tava lá, né? Aí ela falou da irmã dela, da Simona, e aí ela me passou muitas informações, como é que tava o corpo dele, como é que foi o trabalho na autópsia, como é que a aula de medicina ética que o médico deu para eles, logo depois de fazer a autópsia, nos dois pilotos, no Ratzenberger e no Senna, porque tava todo mundo ali só preocupado com o Senna, coitado do Ratzenberger, ninguém nem sabia que tava lá e tal. Enfim, essas coisas que...
O Ratzenberger tinha se acidentado
no sábado. Antes,
no sábado. No treino, não é isso? Onde o Rubinho também tinha sofrido.
Na sexta.
Que maluco.
E dos três acidentes, o mais feio mesmo, visualmente, foi o do
Rubinho. Uma capotagem absurda.
É, ele saiu na variante baixa, subiu numa zebra, bateu na tela da arquibancada e o carro caiu de cabeça para baixo. Foi um horror.
Agora, Flávio, você sabe o que passaria, que acabou não passando, né? Depois do Grande Prêmio do Brasil de Imola de 94, o que passaria na TV Globo? Você sabe, Carol? Sabe, Chico?
Faustão. Não tenho a
menor ideia. Não
sei. TV Zona com Thunderbird.
É verdade. É mesmo?
É verdade.
Dia 1º de maio.
Meus programas foram... Eles eram sábado à tarde, depois eles passaram para os domingos, logo após a corrida, e o Galvão falava... Ah, que loucura!
Daqui a pouco, Thunderbird!
Daqui a pouco,
Thunderbird! Eu tinha que acabar mesmo.
Meu amigo Thunder!
Ali começou uma nova saga da Fórmula 1, que era achar o novo Ayrton Senna, e eles falaram... Lógico que vai ser o Rubinho.
É quem tava lá, quer dizer, tinha lá o Christian Fittipaldi, o Rubinho era um cara promissor, sem dúvida, um cara que tinha feito uma carreira no kart muito boa, ganhou
ele já tinha, três. Ele já tinha conseguido boas posições naquela...
Ele tinha, na corrida anterior, em Aida, no Japão, ele tinha conseguido o primeiro pódio dele.
Pois é.
Ele foi terceiro colocado naquela corrida.
Aliás, tem carro, uma coisa... Qual era o carro?
Jordan. Tem uma coisa engraçada até, vocês estavam falando... Putz, a gente acaba viajando demais, né? Mas você falou do negócio de usar equipamento digital, eu ia contar uma coisa que agora eu vou contar. Essa história de usar gravador, de usar telex e tal, quando eu me mudei agora faz uns 4 anos, eu...
Deu uma,
um certo tumulto
aqui. Deu um tumulto.
Quase arrancou meu olho. Mas estamos
todos vivos,
fiquem tranquilos.
Ele faz isso com todo mundo.
Bom, então, não, só para dizer o seguinte, por que eu lembrei dessa história aí do pódio do Rubinho? Quando eu me mudei de apartamento, quando eu me separei e tal, eu fui pegar minhas coisas, e uma das coisas que eu encontrei foi um gravador, um pequeno gravador, que já era moderninho pra época.
Mini fita,
Olympus.
É o Sergei Bubka?
Oi?
É a história do Sergei Bubka?
Não, é a história do Sergei Bubka. Esse gravador eu comprei porque um dia me botaram pra cobrir aqui em São Paulo. Eu cobri a Fórmula 1 só, mas eu tava aqui, fim de semana, e tinha Grande Prêmio Brasil de Atletismo, e tava o Sergei Bubka aqui. E eu falei, porra, a única matéria que vale a pena aqui é entrevistar o tal do Sergei Bubka, né? E eu fui atrás do cara, onde ele tava. Uma hora eu achei o desgraçado jogando tênis. Ah. E eu, só eu e ele. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, Bubka, o senhor espera aqui um pouquinho que eu vou buscar um gravador? Aí eu saí correndo e fui comprar um gravador no Mapping Itaim.
Ah, Casas Mapping.
É, e aí comprei esse gravador, gravei o Sergei Bubka. E esse gravador me acompanhou em cobertura de Fórmula 1 durante bastante tempo. Nessa mudança, eu encontrei esse gravador. Falei, puta, que legal o gravador. Aí eu meti um play, assim, na hora. Não tinha o Senna falando em Imola, entrevistas do Senna em Aida... Olha, entrevista do Rubinho. Foram as últimas entrevistas que eu gravei em 94. Nas primeiras corridas do ano, porque ele morreu na terceira corrida, né? Sim. Brasil, Aida e Imola. E então eu tinha gravações, inclusive, dos testes dele na Williams. Isso foi muito interessante, porque quando ele foi testar a primeira vez em Portugal, eu fui pra lá, fui por conta. Que eu achava muito importante. O jornal não quis me mandar, eu peguei o avião e fui. E aí o cara senta no carro, porque pô, o cara foi pro Renault Williams, né? A melhor equipe do mundo. O cara vai ganhar todas as corridas do mundo para sempre. Assim, vai ser então eu achava que tinha que estar ali a cada passo, todos os passos dele, não, eles não tinha que estar perto para ver. E cheguei em Portugal, ele saiu com o carro para treinar, voltou e eu tava dentro do box. Um frio desgraçado e tal, eu tava dentro do box encolhidinho, ele saiu do carro e falou assim, e aí? Ele falou assim, puta merda. Ele não falava muito palavrão. Ele falou assim, puta merda, bem na minha vez cagaram no carro. Isso foi depois de dar 5 voltas com o carro da Williams, que era o carro do ano anterior.
Já tinha sacado que tava bom mesmo.
Porque quando tiraram toda a eletrônica embarcada dos carros, que foi proibiram, a Williams deixou de ter o que ela tinha de melhor no ano anterior.
Tá.
E eu tenho essa entrevista, não ele falando essa frase, mas eu tenho uma entrevista dele que ele fala, ele parece que tá, assim, adivinhando o que ia acontecer. Ele fala, puta, o carro deu uma volta, a segunda volta não é igual, em curva, ele é, em curva de alta, ele é muito instável, não sei o quê, dá medo, sabe essas coisas? Sacava que tava, não que ia morrer, evidente, não é isso, mas ele sacava que o negócio não ia ser tão fácil assim.
Daí vem o Rubinho e eles falam, ah, o novo Senna. Daí não dá certo.
O Rubinho,
assim, o Rubinho virou grande vice-campeão.
Ele foi vice-campeão só 2 vezes, né?
Mas é, né? É o que a gente tinha.
Pode ser agora da Stock, inclusive.
É, mas é o que a gente tinha, era o Rubinho.
Mas assim, o problema todo, Thunder, é o seguinte, é a maneira como a TV Globo trata esporte. Ela não trata o esporte, ela não oferece o esporte para o seu telespectador como uma atração legal, uma modalidade bacana. Ela oferece aquilo que brasileiro tem chance de ganhar. Então Sim. Ela pega e bota todo domingo de manhã um torneio de vôlei de praia, ou desafio mundial de futebol de areia, desafio internacional de peteca, que vai ter sempre um brasileiro ganhando, e Brasil, Brasil, Zil, Zil, aquela vinhetinha, aquela babaquice total.
Sim.
E fizeram isso com a Fórmula 1 também. Claro que a Fórmula 1 vinha de 3 pilotos excepcionais, que ganhavam muito, mas você não pode
condicionar, né?
a tua cobertura, a tua transmissão ao que um brasileiro vai fazer. Porque aí, o que acontece? O cara, porra, eu sempre uso esse exemplo. O cara, o Rubinho, na Ferrari já, tá? Na Ferrari. Aí, sábado à noite, sábado o cara vai lá, faz 2º lugar no grid, o Schumacher na pole. Aí vai lá no Jornal Nacional, William Bonner, Rubens Barrichello larga na 2ª posição, não sei o que, blá 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 blá. Blá. O piloto brasileiro, blá. Aí o repórter, o Rubinho tem chance de ganhar essa corrida, papapá, porque. Aí vai o Rubinho. Não, porque eu vou lutar, porque eu vou ganhar, porque essa corrida, essa pista eu me adapto muito bem e tal. Aí o cabra que tá vendo a televisão à noite, o cara tá lá vendo aquela porra lá, não sei o que, blá. Se o Rubinho vai ganhar essa corrida aí, porque os caras estão falando que vai ganhar.
Vou acordar cedo e vou assistir.
Vou assistir essa merda, não é? Aí o cara, puta que pariu, domingo, acorda às 7 horas da manhã, isso, vai na padaria, passeia com o cachorro, isso, o cara, babá, e liga a televisão.
Isso.
Porra, estão falando pra mim que ele vai ganhar a corrida, vai ganhar a corrida. Aí na 5ª volta o Rubinho tem pane hidráulica e abandona.
Isso.
Aí o Rubinho é um merda. Porque o se a Globo falou que ele vai ganhar, se o William Bonner falou, se a Fátima Bernardes sorriu, se o Rubinho mesmo disse que ia ganhar, é que ele vai ganhar. Se ele não ganhou, a culpa é dele. É. Né? E aí, isso se repetiu durante anos e anos e anos e anos. Quer dizer, se vendeu uma expectativa de vitória que não existia. É mentira. Você acha que você dizer que o Rubinho vai correr com o Schumacher, ele vai ganhar a corrida? Não vai. É mentira.
Mas ele ganhou.
Ele ganhou.
Quantas corridas ele ganhou?
9 corridas.
É bastante?
Nesse período o Schumacher ganhou 80.
Não, mas eu acho que a metáfora é essa. É como se o Rubinho fosse o Palmeiras, Ademir da Guia, jogando contra o Santos do Pelé. Ele poderia ser campeão em outra época.
Vem o Felipe Massa. A nova promessa. Meu Deus do céu. O Rubinho é o vice, é o garçom do Schumacher, mas agora vem o Felipe Massa.
O Rubinho, na verdade, assim, o Rubinho teve sempre, ele também sempre alimentou muito isso, a desculpa de que a Ferrari trabalhava pro Schumacher, sim, que ele sacaneava o Schumacher, ele, sim, que era um coitadinho e tal, isso, que é mentira. É mentira, 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 mentira mesmo, assim. E aí ele teve uma chance de ser campeão quando ele foi correr na Brown GP.
Sim.
Que era a antiga Honda.
E o Jenson Button.
Ele tava fudido, sem emprego, a Honda fechou, não sei o quê. Aí nos 44 do segundo tempo, surge o Ross Brown, compra a equipe, faz um carro meio ladrão, que ele sacou lá um negócio no regulamento que ninguém sacou, e bota pra correr com o Jenson Button.
Isso.
Aí os caras botam o carro no primeiro treino, o bicho voa. Porra, vai ter que ser campeão. O Button é bom piloto, bacana, bonito e tal, mas é o Rubinho, porra. O cara é o fodão do bairro Peugeot.
Isso.
Tomou um nabo.
Tomou um belo
inesquecível. Nabo. Inesquecível. Isso. Foram sete, as primeiras sete corridas, o Button ganhou sete, entendeu? Sabe? E então você vai dizer o quê? Agora, é ruim? Não é ruim. Não é mau piloto. Ninguém fica 20 anos na Fórmula 1 se for mau piloto. Sim. Agora, não é o. Porra, não é nada demais.
Não é o Jenson Button.
Não, não é nem o. Então, ele não é nem o Jenson Button. É aí que tá.
Ah, e o Massa? A mesma história?
O Massa teve
a mesma história.
Não, o Massa é um pouquinho diferente. O Massa é um piloto mais. Eu acho que ele é mais honesto no que ele fala.
Ele tinha um Alonso junto com ele.
Que é muito melhor.
Que é um monstro. Mas
nesses anos que o Alonso correu com ele, o Alonso também não foi campeão. O Rubinho, nos anos de Ferrari, o Schumacher ganhou 5 títulos com o Rubinho.
Sim, sim.
E o Rubinho não ganhou nenhum. O Massa não ganhou nenhum. Mas o Alonso também não ganhou.
Uhum.
Então, o Felipe teve uma. Eu acho que sim, ele teve a grande chance da vida dele em 2008 de ser campeão.
Naquela corrida
aqui no Interlagos,
o Hamilton
ultrapassou o Timo Glock na última curva.
Foi a última vitória dele, se eu tô enganado.
Foi a última vitória dele.
Que foda. Quer dizer, que difícil.
Então, o Massa é tipo. É tipo o Jenson Button. É assim, aquele piloto que vai ter uma chance na vida de ser campeão.
Você acha que a chance já foi, então?
Já foi.
Já era.
Ah, não ganha de novo.
E o Nasser?
Não dá pra dizer nada desse, rapaz.
Não?
Porque, assim, tem muito piloto que chega à Fórmula 1 e com um currículo muito bom e não vira nada. Vai, pra usar exemplos brasileiros, o Antônio Pisonia.
Sim.
Ou
o Príncipe de Manaus.
É, o Ricardo Zonta, o Henrique Bernoldi. Pilotos que nas categorias menores foram muito bons, ganharam tudo e tal. Você que chegou na Fórmula 1, não deu, porque ou caiu na equipe errada, ou fez cagada. O Pisonia, por exemplo, foi correr na Jaguar. Pô, legal, a Jaguar é a Red Bull hoje.
Sim.
A Jaguar, ela era a antiga Stewart, a Ford comprou, transformou em Jaguar e depois a Red Bull comprou. Quer dizer, não era uma equipe ruim. No primeiro evento promocional da Jaguar, da fábrica, Ford, o caralho, em Barcelona, tá o Pisonia, três jornalistas da Auto Esporte inglesa, um carro de rua pra dar uma volta, e ele capota o carro de três
caras.
Ah. Ele não tinha nem disputado uma corrida.
Puxa
vida. Quer dizer, puxa vida. Né? Então, assim, tem cara que não vai. E tem cara que chega à Fórmula 1 sem currículo nenhum e, de repente, pumba, o Ricciardo. Não é que não tem currículo nenhum, mas é...
Ricciardo! Ricciardo! Não é Ricardo, caralho!
É Ricciardo.
Ricciardo, porra!
Se ele fala Ricardo, azar dele.
Ricardo... E por que os brasileiros estão tão certo na Fórmula Indy?
Não dão tanto assim.
Teve alguns campeões.
Não, assim, houve um bom momento. O Brasil teve. Emerson, Gil de Ferran.
Sim, genial.
Genial.
Ganhou até em Indianápolis.
Ganhou em Indianápolis.
É.
Indianápolis eu
tentei. Indianápolis, desculpa. Indianápolis é onde a gente pegava aquela. Sim.
É. Sim. Eu, por exemplo, eu moro perto da Indianápolis. Pegou eu sempre muitas. Falo assim, não pego. Não, mas assim, não. Quando alguém quer dar uma graça, você cruzou, passou o clube, o Círio. Segundo travesti à direita.
Isso, morava ali. Então, não,
é. Bom, enfim, eu, mas então, o Emerson abriu uma porta lá, muito boa. E na verdade, assim, o nível dos pilotos da Fórmula Indy era muito baixo. Quando ela começou a se internacionalizar, graças ao Emerson Fittipaldi, isso começou a melhorar. Então, muito piloto brasileiro bom foi pra lá. O Gil foi um deles.
Sim.
O Cristiano da Mata foi campeão.
Sim.
O Tony foi campeão.
Tony Canan.
O Hélio Castro Neves não ganhou título, mas ganhou Indianápolis 3 vezes.
Sim.
Então, é uma boa história de sucesso. Mas teve um monte de piloto brasileiro ruim que foi pra lá também. Um monte. Que não deu nada.
É.
Né? Que vai com grana. Agora, a Fórmula Indy hoje é uma categoria menor. Né? Uma categoria que perdeu muito apelo, perdeu muita importância. Não tem hoje, assim, você não tem...
Nos Estados Unidos, você acha que a NASCAR, por exemplo, tem mais repercussão?
Muito mais.
E não tem brasileiro conseguindo se dar bem ali, né?
O Nelsinho tentou.
Mas não rolou?
Não.
O Christian tentou?
O Christian tentou muito pouco.
Mas também não rolou?
Também não rolou. Não.
É uma coisa absolutamente americana.
É uma coisa americana. Muito americana. É um rodeio.
Portanto, não dá pra compartilhar.
Não dá pra compartilhar. Não dá. Nem a Fórmula E, por exemplo, que eu, quando eu vi a Fórmula E, eu falei, cacete, velho, os carros elétricos, mano, que caralho, sensacional, maravilhoso, os puta nome no grid.
É verdade.
Eu falei, velho, isso vai ser espetacular na Fox, né? Fiquei ansioso pela primeira corrida, passou a primeira corrida, nem vi.
Eu
gravei, daí eu fui assistir, assim, depois,
não
né?
Não foi tão espetacular assim.
Não foi tão espetacular, né? Quem ganhou foi um brasileiro.
foi o Lucas de Graça.
Lucas de Graça.
Que é um ótimo piloto. Na Audi hoje, no Mundial de Endurance. Tudo.
Sim.
A Fórmula E é o seguinte, primeiro, bom a gente entender que é um negócio que não é uma aventurinha de algum maluco. Tem a FIA por trás, tem Michelin, tem Audi, tem Williams, tem McLaren, que fazem equipamentos, fazem câmbio, fazem centralina, essa coisa toda.
Uhum.
As corridas são só em rua. Só para circuitos de rua. Acho que vai ter corrida legal. Vai ter corrida em Punta del Este, por exemplo. Vai ter corrida em Buenos Aires. Vai ter
demais,
corrida, cara. Vai ter corrida em Berlim.
Sim.
Vai ter corrida em Londres. A da China não foi legal. O circuito era ruim. Acho que vai ter uma de Miami, que o circuito é uma porcaria. Eu vi o traçado, é um horror. Sim, só tem curva de... Como você faz corrida em rua, tem muita curva de 90 graus. É um problema. Uhum. Isso é um limitador, né? Agora, os carros são velozes, mas não muito.
E tem que trocar de carro.
E você tem que trocar de carro porque a autonomia é. Não, é verdade. Como na MotoGP, por exemplo, quando começa a chover, o cara troca de moto. Não dá pra trocar pneu. Então, eu acho assim, Thunder, tem nomes bons correndo. Nessa primeira corrida, por exemplo, foi uma coisa curiosa. Tinha um Prost, tinha um Senna e tinha um Piquet.
Isso.
Né?
Isso.
Que é um negócio legal. E tinha o Trulli, tem uma opção de gente que sabe dirigir.
O Trulli é dono da equipe?
É dono de equipe e corre também.
Pode crer.
Eu daria um tempinho pra...
Já dirigiu um elétrico?
Não.
Não foi um Audi híbrido que ganhou o Le Mans?
Ganha nos últimos 13 anos, ganhou 11.
Já dirigiu um carro híbrido?
Não.
Eu dirigi um carro híbrido.
Mas eu vou dizer
Flávio, coisa. É incrível, velho. É demais. Você começa a ficar viciado naquele negócio de só usar o motor elétrico. E daí tinha no painel, tinha umas folhinhas que cresciam as folhinhas.
André, deixa eu te falar uma coisa.
Você começa a ficar paranoico, você começa a ficar neurótico com aquilo. Fala assim: eu sou amigo do Urso Polar, eu sou legal.
Tem uma coisa com carro elétrico que é o seguinte: tem muita gente achando que carro elétrico vai ser a salvação do planeta. Você tem que considerar um monte de coisa aí, fazer um monte de cálculo.
Que uma bateria.
O que você gasta, por exemplo, para fabricar uma bateria? Não é a própria bateria. Não, mas é real.
E descartar a bateria. E
depois você vai descartar a porra da bateria.
É.
Então, enquanto
você. 250 mil quilômetros dura uma bateria de carro.
Mas aí você tem o custo de fabricar a bateria, o que você gasta de combustível para fabricar uma fábrica de bateria.
Sim,
então.
Sim.
Eu fui ver essa primeira corrida de Fórmula 1 que eu fui ver ao vivo no autódromo esse ano foi essa de Interlagos no domingo passado, né?
Uhum.
O ronco dos carros é uma merda sem tamanho. É a maior bosta que eu já ouvi. Então, corrida de carro tem de ter barulho.
Sei.
O cara que vai numa corrida, o cara que vai ver a corrida da Fórmula E, ele não vai ficar encantado a ponto de sair no dia seguinte para comprar um carro elétrico. Isso não vai acontecer. Não vai. Os carros elétricos vão, em algum momento, ser mais populares, mais numerosos e tudo mais, mas não é por causa de corrida.
Sim.
O cara que vai ver uma corrida de Fórmula 1, ele não quer ouvir esse barulho de moedor de cana, entendeu? Ele quer ouvir um carro de corrida, ele quer ouvir aquela merda gritando, ele quer. Essa é uma sensação necessária, entendeu? Quando você passa fora do autódromo, você ouve aquela coisa de treme e tudo. Eu passei fora do autódromo, eu cheguei um minuto antes, depois de começar o treino, na sexta-feira. Os carros saíram do box, você não escutava nada do lado de fora.
Foi feita uma medição em decibéis e os barulhos dos ônibus na avenida fora do autódromo era alto do que no
dentro. E não dá, cara, porque o cara que está dentro do autódromo, ele quer ver a sensação de velocidade. Se você não tem uma coisa lenta do lado do rápido, você não tem muita noção do que está acontecendo.
Sim.
Então, se precisa do barulho para você, sabe? Puta que pariu, sabe?
Só.
E não tem mais.
Ah.
A maior cagada que já fizeram na história da Fórmula 1 foi esse regulamento novo, motores caros, tecnologia besta, porque é uma tecnologia que já tem carro de rua, você não precisa da Fórmula 1 para desenvolver isso.
Esse carro que eu dirigi é híbrido, ele tem modelo de Keras, ele carrega freando.
Você acha que precisa botar essa merda na Fórmula 1 para desenvolver para a indústria automobilística?
Então vamos para o outro lado. Classic Cup. Tem barulho.
Tem.
Tem carro velho.
Tem.
E correndo.
Tem.
E muito.
Sim.
Eu e Carolina Mendes, nós, como funcionários da Central 3, fizemos lá uma incursão ao autódromo e assistimos uma prova. Você estava com o seu lado.
Estava de lado.
E haviam outros carros loucos.
Sim.
E antigos. E bacanas.
Hoje
isso vem desde quando, essa Classic Cup?
2003, nesse formato. E é gozado, começou muito comigo, porque eu tenho muito DKV, eu gosto de DKV, então eu resolvi fazer um DKV de corrida para ter, meio que uma homenagem aos carros de corrida da VMAG e tal. E quando eu comecei a fazer esse carro numa oficina lá perto de Interlagos, outras pessoas começaram a ver e falaram, pô, carro antigo de corrida e tal. Apareceu um JK, apareceu um Gordini e tal. Quando a gente viu, tinha uns 10, 12 carros. Tinha gente que tinha carro antigo configurado para corrida, não sei o quê. E aí eu fui no Tamas, que é o organizador do Grande Prêmio do Brasil, de 2003, e sugeri a ele fazer um desfile antes da corrida largada com carros brasileiros de corrida. Arrumei mais uns carros do museu lá de Passo Fundo, do Paulo Trevisan. O Alex Dias Ribeiro veio com o Patinho Feio, que era um carro histórico dos anos 70. Veio o Fórmula V do...
Qual que era o Patinho Feio mesmo?
Patinho Feio era um carro feito pela Camber, que era a oficina onde trabalhava o Piquet e o Moreno e o Alex Dias Ribeiro, lá em Brasília. Ele era um chassi de Fusca, uma carroceria horrorosa, e era o Patinho Feio. E o Patinho Feio existe, até hoje está com o Alex. Então a gente colocou 20 carros de corrida na preliminar do Grande Prêmio do Brasil. Foi muito legal. E a partir daí nasceu um campeonato. Nasceu um campeonato porque começaram a surgir pessoas que tinham carros antigos, queriam correr e tal. É um campeonato de carro de corrida, não é um campeonato de velharia. Assim. Os carros hoje viram tempos Interlagos que são mais rápidos do que, por exemplo, do Campeonato Paulista de Marcas, que são carros novos, né? E a gente tem de tudo lá, tem Passat, Puma, Lada, tem Fusca, tem Bianco, tem Maverick, tem uma porrada de
coisa. Pra você dirigir dentro de Interlagos, pra você dirigir, pra você correr, você tem que ter uma licença especial. É, a super
você
licença,
precisa ter uma, não, você precisa ter uma carteira de piloto.
Como é que faz pra tirar uma carteira de piloto?
Em tese...
Você tem carteira de piloto, Chico?
Não.
Você tem, Leandro?
Tá de brincadeira.
Mendes, você tem carteira de piloto?
Mal tem a carteira de motorista.
Não tenho.
Como é que faz para tirar?
O certo seria você fazer um curso de pilotagem.
Claro, no mínimo.
No mínimo. Mas hoje a Confederação Brasileira de Automobilismo, ela vende, na prática é isso mesmo, vende carteira de novatos. Se você tiver carteira de motorista e você quiser começar numa categoria, até na nossa, por exemplo, de canto, você pode ir lá e paga através de um clube, que são os clubes que organizam as corridas. É uma baita de uma máfia esse negócio. E você tem a sua carteira. Eu acho que deveria ser obrigatório um curso de pilotagem.
Um curso de pilotagem, lógico.
Porque pilotar carro de corrida não é brinquedo. Não
você
é...
conhece alguma escola de pilotagem?
Sim.
Você pode recomendar alguma para o nosso...
Tem a ouvintes? Escola do Roberto Manzini, que fica em frente ao Autódromo de Interlagos, o Portão 7. Tem a escola de pilotagem Interlagos, tem a do Aldo Piedade.
Para você começar a correr, você precisa ter um carro? Eles podem
não, te apresentar você usa o carro da escola.
Ah, que legal. Chico, temos perguntas no nosso Twitter?
Temos aqui pessoas... querendo ganhar o...
As pessoas adoram
prêmios. Presente.
Vamos repetir então a promoção. Tem que saber o que aconteceu na primeira parte do programa.
Que tá ouvindo.
Tá assistindo o programa. E daí ganha o que mesmo, Flávio?
Uma caneca. E um livro.
Ou um livro.
O Boto do Reno. É isso.
Tem o Luiz Fernando Alves aqui provando que ele tá ouvindo o programa e ele quer o livro.
Ele falou
que você acabou de falar do gravador que comprou no Mapping Taim para entrevistar o Sergei Bubka.
Foi ele escreveu o Sergei Bubka certo.
Isso.
Já é um candidato forte.
Bom, no final do programa, então, a gente escolhe um ganhador para a caneca e um ganhador para o livro, certo?
Isso.
Muito bem. A gente podia ouvir uma musiquinha?
A gente pode ouvir uma musiquinha.
Porque o programa de hoje vai ser espetacularmente estendido, porque nós fizemos metade da pauta e ainda tem outra metade e eu quero que se foda.
Vamos falar de...
Futebol.
Lusa.
Lógico. Mas então vamos ouvir o Júpiter Maçã.
Eu tô aguardando a Lusa chegar aqui rápido.
Já que o programa é português, Júpiter Maçã, um cara muito excepcional, gaúcho. Eu toquei com ele uma época, sabe, Flávio? E ele fez uma música. Coloca já direto num minuto da música.
No Lugar do Caralho, não?
Já tá lá?
Já tá lá.
Não, chama... as mesmas coisas.
Nós gostamos das mesmas coisas. Nós pessoas, os seus amores. Apreciamos nas flores as cores. Mas, meu amor, a gente junto não rola. E você sabe, meu amor, não rola. Nossas
Nós usamos as mesmas roupas, nós torcemos para os mesmos times, nós gostamos do mesmo futebol.
O sotaque do Thunder é tudo menos português. Tudo, né?
Mas não é meu, esse sotaque é do Júpiter.
Ah, tá.
Veja bem.
Entendi o caralho que ele falou.
Nós gostamos das mesmas coisas. Nós gostamos da Portuguesa dos Esportes, por exemplo. Gostamos muito.
Eu amo a Portuguesa dos Esportes.
De novo, a super parceria. Eu e Carolina Mendes.
Fizemos... se apaixonaram pela Portuguesa. Isso é uma... Você sabe que uma das coisas que mais me deixaram felizes nos últimos tempos foi o tanto que você, na Carol principalmente, a Carolina...
Oh.
Não, sério, porque você escreveu coisas lindas da Portuguesa.
Sim. Preciso voltar.
A Portuguesa, o Canindé é um oásis, é uma peça de resistência do futebol. Aquilo tinha que ser tombado, entendeu? Porque o futebol tá virando uma merda.
Exatamente. Compartilhamos. Ódio eterno, futebol moderno, como diria Fernando Toro.
Posso citar o Fernando Toro aqui?
Deve citar. Deve.
O Fernando Toro, ele tem um programa que chama Futebol Urgente aqui, que é um programa do ódio eterno, futebol moderno.
Podem me chamar sempre.
E ele é o...
Nossa, vai quebrar o mundo.
Só que vai ter... Ele fala que o grande rival dele é vocês, hein?
Nós
que ele torce pro Juventus.
Ele é o capo do Juventus da torcida.
É, é verdade. Que é um tipo que tem muita simpatia também. Mas super. O fato é que a Portuguesa é tão importante que aconteceu o primeiro show de rock no Brasil foi do Alice Cooper. Mas ninguém podia ir. O primeiro show de concerto de rock que eu fui foi no ginásio da Portuguesa em 75, lá na Portuguesa. A última vez que eu fui no estádio de futebol, sabe onde foi?
Canindé,
velho. E a Portuguesa perdeu. Mesmo assim, foi divertido. E foi espetacular. Foi demais, né, Carolina?
Foi incrível.
A gente parou o carro, assim...
Dentro do estádio.
Dentro do estádio, velho!
Aí você desce.
É uma experiência, né?
E eu me senti tão bem ali, cara. E a torcida que tava atrás da gente, né, Carolina?
Mas tinha uma coisa que fazia tempo que você...
Os senhores, assim, gritando, assim... Eles gritavam os impérios, com os taques.
Sim.
Os gajos, não tem que dizer pra nada, essas coisas... Cara, me senti muito bem ali, velho.
Não, fala, Chico.
Eu frequentei o Canindé há alguns anos, porque eu tive um primo que jogou na Portuguesa até se machucar e ficar 14 meses sem receber salário. Eu jogava nos juniores da Portuguesa e na época que ele jogou, eu frequentava bastante a Portuguesa, assistia os treinos e tudo mais, os treinos dele, né, e os jogos da Portuguesa. É, naturalmente que eu parei de frequentar. É, mas eu acho que a Portuguesa é um time que em Buenos Aires existem 6 e todos eles são muito queridos, né? São cuidados pela imprensa, são queridos pelas pessoas. Aqui, você torcer para um time que tem menos torcida é um motivo de vergonha constante, né? De um exercício de vergonha martelado na cabeça, assim. Então você não tem direito a ser pequeno em São Paulo, em nada. Você não tem direito a ser um time de torcida pequena.
Eu acho... Desculpa, eu
não, 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 é só porque você tá parecendo que eu tô falando que a Portuguesa é um time pequeno. Não, a torcida pequena faria a Portuguesa um time grande. Em São Paulo é proibido você ter um time grande e torcida pequena, porque tudo tem que ser grande.
É, tudo tem que ser competitivo.
Mas é, às vezes impressiona da imprensa major e colocando isso na sua cabeça, né? Você tem que torcer pro melhor time.
É, porque você precisa se apropriar das vitórias dos outros, entendeu? Isso. Você precisa ganhar alguma coisa, você precisa ser um vencedor. Se você é um merda na sua vida pessoal e você torce pro Corinthians, duas vezes por ano, você vai comemorar um título. Então você deixa de ser um merda absoluto como você é. Isso. Entendi. Eu não sou um merda e torço pra um time de merda, entendeu? E não preciso que o meu time seja melhor do que eu. Né? Eu não preciso que a Portuguesa me encha de glórias, de vitórias. Eu não preciso ficar batendo no peito e dizer, ah, eu ganhei. Não, caguei pra isso, entendeu? De verdade, assim, eu gosto muito da Portuguesa, gosto muito de ir a jogo, gosto muito quando a Portuguesa ganha, gosto quando é campeã, já foi.
Lógico.
Claro que a gente gosta de tudo isso. Mas isso não é o mais importante, não é o essencial mesmo, assim. Eu vou a jogos da Portuguesa, todos, hoje não fui, porque eu vim aqui.
Aliás, foi uma promessa cumprida, na verdade. Leandro,
descobre aí quanto foi, por favor.
Vamos lá.
Jogar Portuguesa e ABC hoje, não quero nem ideia. Uhum. Vou aos jogos da Série C, não tem problema. Eu fui aos jogos da Série A2, fui da Série B, fui da Série A e vou continuar indo. Porque o que importa ali é o teu time. É a tua paixão que você tem por um clube. Isso é muito legal e não depende do teu clube vencer. Eu não tenho vergonha nenhuma em torcer para o Português. Nem, mas zero. Eu tenho um puto orgulho de torcer para o Português.
E vai continuar torcendo para o Português. Eu vou continuar torcendo para o São Paulo. E você, Leandro, que ama futebol, o seu Palmeiras passou por momentos muito difíceis. Deixou de ser palmeirense?
Não, mas então, eu acabei indo para outro caminho no meu raciocínio, mas eu ia citar uma coisa que eu falo até com o Paulo Júnior, que é o outro palmeirense que faz programas aqui com a gente. A vontade que a gente tem às vezes é de falar assim, ó, vende pro shopping de uma vez o estádio que a gente montou, que é uma caixa de cimento, e compra o Canindé da Portuguesa. Pronto, fica todo mundo feliz. Portuguesa com dinheiro, Palmeiras esse com boato. Estádio, e o shopping fica com...
Ah, não pode. Boatos da venda do Canindé, ouvi falar que os russos estavam interessados, e depois os indianos e os chineses.
E o cara do Orlando City
não
Orlando City.
É um tesouro.
Não, mas assim, cara. É um tesouro, e o que se pode fazer ali, eventualmente, não é vender o Canindé de jeito nenhum. Aquilo não pode acabar, de forma alguma. E tem que ser do jeito que é. Não tem que botar cadeirinha, almofadada. Essa bichice.
Pra ficar de pé no estádio, cacete.
Porque eu tenho dois moleques, dois filhos, vocês conhecem.
Sim, os gominhos.
Os gominhos, sim. Que torcem pra Portuguesa loucamente, desde sempre. E eu falo sempre pra eles: olha, vocês. Agradeçam aos céus, entendeu? Que vocês torcem pra Portuguesa, porque aqui. No Canindé, você xinga o jogador e ele te ouve. Você xinga o juiz e ele sabe que ele é o filho da puta, porque você tá xingando ele de filho da puta. Você não é um anônimo, entendeu? E essa sensação de fazer parte de alguma coisa, você não tem nos clubes de grandes torcidas, assim. Hoje eu vejo o Corinthians hoje, putz, você é corintiano, né, Chico?
Não, eu tô quase ex-corintiano.
Não precisa deixar de ser corintiano, mas eu
porque o Corinthians que eu me apaixonei é longe outro. De ser ex-corintiano.
Não, assim, é outro.
Futebol que a gente pelo qual a gente se apaixonou é outro. Sem também, né?
Alguma.
E a Portuguesa ainda tem um pouco disso. Porque eu vou ano que vem, olha, desculpa, Leandro, mas olha com quem a Portuguesa vai jogar. Olha que do caralho. A Portuguesa vai jogar contra o Madureira. Contra o Brasil de Pelotas, que é o maior time do Rio Grande do Sul, disparado, é maior que o Grêmio e que o Inter juntos. Contra o Caxias, que também é foda. Sim. Contra o Juventude, contra o Londrina.
Fortaleza, né?
Fortaleza, que não subiu. Não subiu. Né? Então, você vê, são times. O Londrina foi quarto colocado no Campeonato Brasileiro, 77. Fez uma semifinal com o Atlético Mineiro no Mineirão, que é um jogo épico.
A pequena Londres.
A pequena Londres. O Brasil de Pelotas ganhou do Flamengo do Zico.
Sim.
Lá em Pelotas, do Zico, a galera técnica. Esses times precisam continuar existindo. Eles precisam continuar existindo. Porque o que está se tentando fazer hoje no futebol brasileiro, e a imprensa, puta que pariu, desculpem, mas essa imprensa jovem, com essa mania de achar que, porra, o Brasil tem que ser que nem a Europa, tem que ser que nem lá o Barcelona, que tem o Real Madrid, o caralho a quatro. Isso é uma estupidez completa. O Brasil não tem que ter 10 times, 20 times e dois que disputam o título. O Brasil tem que ter centenas de times. O Corinthians tem que jogar em Pelotas, entendeu? O Inter precisa jogar contra o CSA.
É, porque esses países que tem dois, três, quatro times competitivos, quando chega o verão deles, eles vão fazer pré-temporada na China. Exato. A gente não precisava disso, a gente precisa só ir para fora jogar com o Palmeiras e jogar contra o Fortaleza, que o Palmeiras nunca triste, joga.
Tander, você tem minha idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos.
Eu sou bem mais velho que você, se me respeite.
Não, você deve ter um ano a mais. Porra, tem coisa mais triste do que você não ver mais um Botafogo de Ribeirão Preto forte?
Sim.
Ou do que não ver o Comercial?
Uma série de times
se sucumbiram, né? Portuguesa Santista, o São José, o
Saad.
O Taubaté, o Saad de São Caetano, os clássicos, sabe? São José e Taubaté, porra, parava na cidade, o Come Fogo, né? O Brapel, que é lá em Pelotas, o Baguá, que é o Bagé contra o Guarani de Bagé, os grandes clássicos do Nordeste, CSA, CRB. Porra, o futebol brasileiro, ele só foi vitorioso e foi encantador, que encantou o mundo, quando esses clubes existiam. O Brasil adotou esse maldito campeonato de pontos corridos em 2003. É isso?
Exato.
2003. O que o Brasil ganhou de 2003 para cá? Como seleção, futebol? Quem surgiu no futebol brasileiro de 2003 para cá? O futebol brasileiro é uma chatice, uma merda completa. Porque a gente fica que nem macaquinho imitando o europeu. Não precisa. É. O legal do futebol brasileiro, ainda mais hoje, com essa distribuição de receita que é um absurdo, é uma obscenidade. Você dá
150 é o maior dos problemas do futebol brasileiro.
Os caras falam, não, porque o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos é justo, porque ganha o melhor. Ganha o melhor do caralho, entendeu? Se você dá 200 milhões pro Corinthians, você dá 20 pro Criciúma, esses dois times não vão jogar o mesmo campeonato.
Claro que não.
É uma mentira, uma farsa. Precisa parar com isso, parar de ficar pregando que isso é legal, porque é uma merda.
E mesmo que o Criciúma ganhe com esses 20 milhões, três campeonatos seguidos, vai continuar ganhando 20, exato. E o Corinthians vai continuar ganhando.
Ele não vai ganhar os três. Agora, se você dá ao Criciúma a chance de ganhar do Corinthians no mata-mata, puta, você deu uma equilibrada nas coisas. Porque aí tem uma chance. Agora, num campeonato de 38 jogos, o Criciúma não vai ganhar.
Eu só queria mostrar uma foto pro Flávio Gomes aqui. Tá aqui, é a foto mais triste que eu já vi na minha vida. Tá
mostra
aqui,
mostra
numa maldita arena.
Pro ouvinte, mostra pro ouvinte.
Aviso, manter-se sentado. O cara tem que ficar sentado. Ele mandou muito bem.
Mas explica isso aí pro ouvinte. Onde é isso?
Acho que é de Pernambuco, aquela cadeira vermelha.
Exatamente, Arena Pernambuco.
Ora, é obrigado a ficar sentado no estádio?
No cu, entendeu? Toma no cu. Eu não vou ficar sentado em estádio nunca.
É o fim do mundo.
Eu não quero ficar sentado. Ah, mas tem que ter lugar pra quem quer ficar sentado. Tudo bem, tem lugar pra quem quer. Sempre teve. Cadeira numerada, cadeira cativa.
Ou seja, o futebol tem péssimas mãos. Péssimo. Na FIFA, tá na mão do seu Joplater, que é um fanfarrão. Agora falou, você ameaçou o Qatar indiretamente por meio de uma revista, falando assim, não vai ter lá Copa nenhuma lá, porque tem uma roubalheira e tal. No Brasil, tá na mão do seu... Como é que ele chama?
José Maria Marinho.
É esse cara aí.
Que não consegue
vai passar na mão de um...
Marco Polo da Neve.
É esse cara aí.
Ou namorador.
Então tá difícil, não tá? Tá cada vez pior.
Daniel, quando o Brasil levou aquela sapatada da Alemanha, eu gostaria, não achei que isso fosse acontecer, mas seria tão legal se aquilo fosse realmente um turning point.
Sei.
Para tudo. Tá tudo errado.
E não vai ser isso que é o pior.
Mas não foi, cara. Mesmo uma semana depois o cara me chama o Dunga.
Isso.
O Dunga.
Isso, exato.
Então, assim, a minha esperança no futebol brasileiro é zero. A única coisa que eu quero que continue existindo é a portuguesa. Sério, assim, eu quero que a portuguesa continue jogando de sábado, de domingo, de terça, de quarta.
E acabou sendo. Foi bastante massificado uma fala do Flávio Gomes recente no canal Fox Sports falando sobre a portuguesa como uma coisa que tinha acabado de morrer. Não perto do rebaixamento, foi uma rodada antes de ser rebaixado efetivamente, né? Eu sei que você concorda comigo, porque a gente falou sobre isso. Se por um polo a portuguesa está morrendo, e o futebol brasileiro está matando a portuguesa, no outro polo, no polo do outro extremo, o Corinthians também não está mais vivo do que a portuguesa, só porque o Corinthians está tão morto quanto, conceitualmente, jogando num campo de mármore que é frio e gelado.
É horror, cara.
Tá morto. Tá... Horror. Eu tô todo dia. Eu vi
um cara com pulseirinha pra ver jogo do Corinthians.
Falei, eu convivo com o Chico, que é corintiano todo dia. O sentimento do Chico corintiano é o mesmo do Flávio do Lusitano. Eles sentem a mesma coisa quando olham pro futebol brasileiro. Isso é sintomático.
E vou dizer uma coisa: isso não é nostalgia, não é. Isso é. Era. Gente, assim, os mais jovens acham que, pô, esses velhos estão falando essas coisas e tal, não sei o quê. Era muito melhor. Muito, mas muito, muito, muito melhor. Pra começar, clássico tinha de dividir estádio. Você quer coisa mais triste do que essa decisão da Copa do Brasil?
Mas peraí, como é que você gasta um bilhão
de... Provocações por meio dos dirigentes, porra, também alimentando isso.
Aí que
isso,
precisa, né, ter alguém com uma pica grande pra chegar, botar na mesa e falar assim, é o seguinte, seria a CBF. Decisão do campeonato nacional, que é a Copa do Brasil, vai ser no Mineirão, dois jogos com torcida dividida, com estádio dividido e acabou. Entendi. Ah, mas não pode porque a polícia, porque foda-se.
Ah, mas eu acho que pode até ser uma pica grande, mas bem mole.
Gastou 1 bilhão pra reformar o estádio. A gente vai jogar no tem que caber 50 mil cruzeirenses, 50 mil atleticanos, 10 mil javalis, 5 mil focas e 3 mil.
Você vai ver o primeiro jogo, não vai ter torcida do Cruzeiro. Porra, o cara que é apaixonado pelo time, viu todos os jogos, não pode ir no estádio, cara, ver o jogo. É uma coisa, eu não sei, é muito triste.
Ódio eterno ao futebol moderno.
Por isso que eu tô cagando
pro rebaixamento
na portuguesa, assim, não tem problema nenhum, entendeu? Não tem problema. Porque outra coisa, jogar a Série A como a portuguesa jogou nos últimos 2 anos, pra gente que gosta de jogo, que vai jogo, que torce e tal, cara, é um drama completo, que você acha que vai perder todos os jogos sempre, que você tá fudido, você vai jogar contra o Inter, contra o Grêmio, contra o Corinthians, os caras que tem, porra, muito mais dinheiro, muito mais jogador, muito mais tudo, e ainda assim, você ganha um joguinho ou outro, mas você não tem expectativa nenhuma de nada, de ganhar um time, de classificar pra alguma coisa, porque quando tem mata-mata, você pode não ser campeão também, mas você consegue se classificar pra segunda fase, sabe? Pô, é legal, porque aquele jogo é quase um título pra você. Você ganha um mata-mata, puta que pariu, você vai jogar semifinal, pô, legal. Do jeito que é, você começa o Campeonato Brasileiro, 12 times ou mais, começa o campeonato sabendo que não vai acontecer nada com eles.
Conta gotas, conta Z4. Não vai acontecer
porra nenhuma. Bahia ainda vai cair. Mas assim, o Santos hoje, o Santos vai ficar com o Santos.
Vai ficar no meio da
Coritiba, tabela. Goiás, Atlético Paranaense, os de Santa Catarina. Não aconteceu nada.
O que a gente faz então, Flávio?
Uma revolução seria necessária. Eu acho que sério mesmo, acho que deveria haver uma intervenção federal no futebol brasileiro.
A Dilma não podia fazer isso.
Podia e eleger o Paulo André para ser o presidente da CBF.
Ele é do bom senso.
Do bom senso.
Sim.
E assim, eliminar. E outra coisa, essa divisão de grana aí, acabar com o monopólio de futebol na televisão. tem lá um valor X, divide por quem quiser pagar, paga e transmite.
E é bem, entendeu? Fácil de fazer isso, hein? Assim, relativamente fácil você se livrar da, assim, da garra da
Eu acho até que constitucionalmente, não sei se o governo pode fazer isso. Deveria. É. E se não pode também, deveria mudar a Constituição e fazer.
É porque eu acredito, eu acho. Argentina, parece que o futebol, fez, o futebol pertence a uma empresa, né? Tanto aqui quanto lá fora, né? E essa empresa é dona de uma coisa que ela tomou pra si.
Tomou pra si.
Não é mais seu, Chico. Assim, não é mais seu, Flávio.
Não.
É da FIFA ou é da CBF. São empresas que são donas de um esporte. Isso é só no futebol que isso acontece? No automobilismo também.
Mas eu acho que o futebol, a dimensão dessa aberração é muito maior. Porque o futebol é uma coisa muito importante para as pessoas.
Sim.
O automobilismo não. Se acabar, foda-se. Não tem mais corrida, acabou. Não tem problema. Mas futebol não, cara. Futebol é muito importante. Futebol faz parte da nossa vida, dos nossos sentimentos. Você chora, você briga, você... Pô, futebol, dizia Alberto Camus. Que é a coisa mais parecida com a... Não é bem essa frase, mas...
Foi goleiro.
A coisa mais parecida com a vida, é um jogo de futebol.
Sim. Falando em vida, chegou um momento especial do nosso programa.
Chegou?
É o Top Thunder.
É o Top Thunder.
É verdade.
Top Thunder.
No Top Thunder, Flavinho, nós fazemos o seguinte: a gente pega um acontecimento, seja ele qual for. E a gente estava conversando aqui, sabe, que eu comprei um celular novo.
Um dia você me pega nesse Top
Thunder. E daí me dei mal.
O celular custou mais caro que o meu lado da Samara.
Custou mais caro do seu lado e ele veio com 4 chips. E daí eu não sei o que fazer com isso.
Não, deixa eu falar.
Com
4 pneus.
Eu tava lá doido, a mulher ofereceu uma paleta de cores, assim, ele falou o azul. Ela foi pegar o azul, ele virou pra mim e falou: eu me fudi na escolha da cor, né? Você se fudeu com o Vitor, você continua.
Só se dá mal com a telefonia celular, porque é uma loucura. Agora, tem gente mais louca que eu. É o caso do primeiro caso, que é um chinês que comprou 99 iPhones 6 por US$79 mil para conquistar uma garota.
E levou um não, né?
Levou um não na cara. Ele só que não entendeu o seguinte, ele comprou 99 iPhones ou comprou 100 e pegou um para ele? Isso é a primeira dúvida.
Não tem o que
ele quis fazer com os iPhones.
Ele colocou os iPhones no chão e montou um coração de iPhones.
E botou lá no meio.
Mas eles vão falar?
Não, ele só dentro fez da caixa. Um arranjo.
Quadrada, né, cara?
Ele trabalhou dois anos do trabalho dele, foi para juntar grana para fazer essa, digamos, proposta. Ah. E daí chegou na hora e ela falou assim...
Mas claro, não. Né? O pessoal claro. É doente mental...
Um retardado desse, imagina.
Vai casar, o cara é um idiota, ele vai resolver.
Já fez uma loucura por amor?
Liquidificadores.
Você já fez loucura por amor?
Assim, nesse nível?
Não, nesse nível.
Ah, ótimo. Agora, o outro tópico que tem a ver com a telefonia celular e que eu me fudi é o seguinte, que no Rio Grande do Sul, um preso, ele foi até a delegacia prestar uma queixa de ameaça de morte.
Um preso.
E aproveitou para prestar uma queixa de roubo de celular. O celular dele foi roubado na cadeia.
Na cadeia.
Ele fez isso.
Como é que ele foi à delegacia?
Ele foi levado. Ele foi levado pela agente penitenciário e a delegada falou assim: ah, isso é uma tentativa de ser transferido e tal, isso aqui. Mas ele pôde ir até a delegacia e prestar queixa de roubo de celular dentro. Que foi roubado dentro
da cadeia.
O que, que a gente faz?
Explica.
Faz aquilo que eu falei pro Leandro uma vez, Leandro, quando sumiu a sua fita.
O dedo no cu.
Eu queria que eu tivesse esse programa até amanhã.
O que, que é o Top Thunder? É isso?
É isso. Eu quero que você analise cada um desses fatos. Por favor.
O cara do celular. Se a menina quisesse alguma coisa com ele, quando ele fez isso,
perdeu a chance.
E eu acho que o nosso amigo detento, ele tem todo o direito de se queixar. Foi roubado?
Dentro da cela.
É problema do sistema carcerário que permite que o celular entre na prisão. Mas se roubaram dele, ele tem... Né?
Flávio, só para saber, o seu programa vai ao ar na Fox Sports todo dia, a 1 hora da tarde.
Isso.
é o Fox Sports Radio.
Na verdade é o programa do Benjamin Bach, né? Eu sou
o comentarista. É Benja, só um,
como... Benja é o grande nome do programa. Benja, o Pascoal, o Sormano e o Mano, e eu, todo dia, da 1 às 3.
Da 1 às 3. Mas você faz outras aparições na Fox falando de automobilismo, por exemplo.
Faço. A gente possivelmente vai ter um programa no ano que vem, só de automobilismo. Que
ótimo.
É legal. A gente fez alguns. A gente faz alguns programas semanais, pré-corrida, na verdade. Uhum. Mas é comprado, a gente só faz ali uma sonorização e tal. Mas tem muita coisa para acontecer na Fox, isso é legal. A Fox é um canal novo, chegou agora, e tem muito espaço para bastante coisa.
A Fox é o canal da mulher brasileira?
Por causa das meninas?
Aqui por causa do canal.
Lá. Por causa do quê?
Do canal.
Sei lá. A gente tem umas meninas.
Se alguém quiser ver você correndo... Vai ver você correndo hoje.
Vai ser foda agora, porque o Interlagos fechou, né? Fechou. Foi feito um trabalho muito bom de recapeamento, sim, entrada, sim, de boxe, saída.
Isso.
Agora vai ter a corrida aqui há 2 semanas do Mundial de Endurance, né? O WEC, World Endurance Championship, uhum, que corre Audi, corre Toyota, corre Porsche e tal.
Demais.
É demais
você mesmo. Vai?
Vou.
Eu também vou.
Não, essa corrida...
Vamos junto, Carolina. Chico, dá essa.
Vamos. Muito a pena. Leandro,
bora.
E são os carros, hoje, os carros de corrida mais bonitos que existem no mundo.
Isso.
E aí fecha o autódromo, porque vai ser feita uma grande reforma na área de boxe.
Tá.
Vão derrubar os boxes.
E eu vi você lamentando o fato e fazendo a foto e tal.
É, porque aquele paddock ali, aquele paddock da Fórmula de Interlagos, ele é completamente diferente de tudo que existe no mundo hoje, exceto nos autódromos antigos. Mas você tem, por exemplo, na China, o autódromo de Xangai, do box até o escritório da equipe, ele tem 1 quilômetro. Ninguém se vê, ninguém se encontra. E aqui, sei, é uma
encantadora
bagunça, uma zona... que funciona, porque se não funcionasse não tinha corrida, e a maioria das pessoas da Fórmula 1, os mais antigos principalmente, adoram, porque a chance de encontrar o Niki Lauda almoçando do lado ali numa mesinha, no meio de pneu, não sei o que e tal, a Fórmula 1 que fez tanta gente se apaixonar por ela. Agora, falta espaço, na verdade, sei, até nos boxes. Então, uhum, vai ser feito alguma coisa ali, vai ser um edifício novo de boxe, um edifício novo atrás, o paddock vai ser um pouco alargado, mas ainda assim, ele vai continuar sendo o mais...
Não vai ser Interlagos Arena.
Não. Eu vi os desenhos, aliás, ótimo, porque assim, não tem nada, nenhum grande arrobo arquitetônico, cafona, essas merdas que fazem por aí. Então, mas precisa. Então, o autódromo vai ficar fechado até abril, provavelmente. E aí que talvez a gente volte a correr.
Enquanto isso, não dá pra correr em outros lugares?
A gente correu em Londrina, a gente correu no Velocità, que é uma pista do Eduardo Souza Ramos, da Mitsubishi, aqui em Mogi, que é espetacular. Mas assim, Londrina é aberto ao público, pode ir. Mogi é um circuito privado, então não dá pra ir lá ver que a gente correr.
Ó, então você avisa a gente, que a gente avisa aqui.
Avisar.
Tá bom? E tem tem revista nova agora dentro do Grande Prêmio, né? A revista Warm Up. Ela voltou a ser publicada, né?
Não, mas não física.
É, exatamente, na internet. Inclusive,
a gente voltou agora, que a gente passou pro... A revista é onde a gente consegue colocar matérias de fôlego, de matérias especiais, que você não joga no dia a dia da internet, de um site noticioso como a gente faz. Então são matérias que seriam para uma revista mensal, né? A gente chegou a fazer 2 edições impressas, não dá certo, é muito caro, ninguém lê, ninguém compra. Quer dizer, ninguém lê, mas ninguém compra. Você tem... Então a gente resolveu transformar isso numa revista eletrônica que sai todos os meses no Grande Prêmio. É legal.
O Grande Prêmio, o GP Brasil, que é o GP Brasil é o site, é isso?
Não, o site chama Grande Prêmio.
Cujo maior, acho que o maior mérito do Grande Prêmio é conseguir, mesmo com jornalistas horríveis como o Vitor Martins.
Ah, Vitor Martins, sucesso. terrível, Vitor Martins.
Ducardinho. Ducardinho é um amigo nosso, não é jornalista, mas é uma grande.
Mas é uma turminha.
É uma turminha muito boa.
É a turminha do Genial. É o Ducardinho, o Vitor, o Tomé. E você?
É uma gangue.
E um dia eu fui até lá, Carolina, levei a Mari Messias junto. Só tinha um homem. E assim, pô, se trouxe uma mulher. Assim, mas a gente vai falar de automóvel. Assim,
a gente vai falar de carro, então, corrida e de mulher, hein?
Inclusive. Messias, por favor, hein? Mas daí deu tudo certo.
Vocês têm que escolher depois os caras que vão ganhar aí o livro, não sei o que, vocês me passem.
Tá. Tá bom.
A gente...
Seu Twitter, pra todo mundo que
Flávio Gomes, 69. Alguém vai dizer que é putaria, não é.
Não é. É o número do seu carro. É o número do
meu carro de corrida. E por que ele é 69? Porque o meu DKV era 96, uma homenagem ao Norman Casari, um piloto importante e tal. Okay. E aí, quando eu mudei de carro, eu só inverti o número. Então,
pronto, 69, tá aí.
Tá explicado e tal. É Flávio Gomes, 69.
Chico Patti. Obrigado pela presença, amigo.
Obrigado a você também.
A gente vai ter novidades ano que vem aqui na Central 3, mas eu não posso adiantar, certo?
Não, ainda não.
Ótimo.
Eu já queria deixar o convite aqui pro Flávio.
Diga lá, diga lá.
Se ele quiser vir no futebol urgente, meter o pau no futebol moderno.
Pode chamar, cara.
E som das torcidas da Portuguesa, que é um programa que eu quero fazer.
Oh. É, o programa Som das Torcidas, a gente conta a história do time através dos cantos. A gente acha áudios e...
Tem que achar, mas tem
as mesmas coisas. Baixar. Nós gostamos dos mesmos times.
É muito grande a Portuguesa. Aliás, vocês falaram do Juventus. A Portuguesa não vai ser um Juventus, porque o Juventus e a Portuguesa são coisas diferentes mesmo. O Juventus nunca foi um grande clube de futebol, né, brasileiro. A Portuguesa foi.
Sem
dúvida. Então, caiu, levanta. É o que eu sempre falo. Caiu, levanta de novo.
Carolina Mendes.
Oi.
Fala alguma coisa.
Mas como assim?
Diga alguma frase inteligente. Programa, sei lá.
Eu gostei. Que horas são?
A lacônica.
10h30.
22h30. A gente fez um programa de 1h30, gente.
Ah, fica mais, gente. Tá tão legal.
Mas você não falou 1h30 da manhã? Ah, não. Só 1h30 duração.
É, só a gente mesmo. Leandro, parceirão. Obrigado, meu velho.
E as pessoas gostaram? Valeu, o povo gostaram?
O povo adorou, cara.
O povo adorou.
O povo adora a gente.
Achei que faltou polêmica. Incrível, né? Eu acho que tem que fazer outro com
mais polêmica. Eu tinha mais pauta aqui. A gente ia falar de umas coisas mais políticas e tal, porque eu acho que tem que falar também.
Tem, claro.
E
uma eu volto, Pedro. É só me avisar e eu volto.
Eu vou te avisar. Daí não vai ter jogo da Portuguesa, porque vai entrar em recesso. Vai daí você vem. Recesso. Tá feito?
Fechado.
Tá feito. Leandro, obrigado pela sua presença também.
Obrigado. Essencial, você, Leandro. Sabe você que quando era, fazia faculdade, quando você era faculdade, pensei, tal qual no futebol, né? Quando você tenta encontrar num grande jogador coisas parecidas com você na vida, eu pensei, pô, será que tem um jornalista que tem a mesma visão política, religiosa, filosófico que eu, e ainda por cima tem um texto bom, que fala de esporte, que gosta de rádio. Eu encontrei no Flávio Gomes. É um prazer estar aqui com você.
Flávio Gomes!
Obrigado
a todos. Semana que vem tem o KLJ aqui, hein?
Ah, anuncia a música aqui que vem. Tem que terminar com a música.
A Pride
sempre. Olha só, o Vitor Gomes, conhece o Vitor Gomes?
Não.
Vitor Gomes foi um dos líderes do rock português dos anos 60. Ele tinha uma banda que chamava Gatos Negros.
Olha. Gatos Negros.
Nós vamos ouvir então uma música do Vitor Gomes com Gatos Negros para encerrar o programa.